Íamos iniciar os nossos trabalhos. Estão já presentes praticamente todos os oradores que irão participar neste nosso encontro, que queríamos assumir um pouco mais uma forma de mesa redonda. O tema desta nossa reunião é a evolução da política europeia de segurança, europeia, da Europa, defesa e as indústrias de defesa. Portanto, uma relação entre a PESD e as indústrias de defesa. Achamos que era oportuno fazermos este tipo de reunião, na sequência daquilo que foi o encontro, as decisões e as declarações finais do Conselho Europeu recente de dezembro. Nessa afirmação final, na sequência desse Conselho, foi reafirmado não só a necessidade de continuação de desenvolvimento da política europeia de segurança e defesa, portanto, uma reafirmação das possibilidades e da capacidade política da Europa no desenvolvimento e apoio a missões que tenham a ver com a defesa e com a segurança internacionais, mas, por outro lado, também declarações sobre a análise a nível da Estratégia Europeia de Segurança, portanto, um trabalho conjunto da própria área da PESD e da Comissão Europeia, no sentido de estabelecer um ponto da situação sobre o que é a Estratégia Europeia de Segurança, visto que esse documento é de 2003, e aquilo que há que implementar e desenvolver sobre essa mesma estratégia, tendo em conta os novos riscos e as novas situações que decorrem a nível europeu. Por outro lado, também nesse mesmo Conselho foi referida a questão da segurança internacional e também foi feita uma declaração sobre as questões relacionadas com a segurança internacional. E o que isso significa no sentido do empenhamento da Europa, o seu papel naquilo que é o combate ao terrorismo, naquilo que é o combate às armas de destruição maciça, enfim, todos os outros aspectos que têm a ver com as ameaças, com os problemas em termos de segurança que se colocam a nível internacional. Mas também nesse mesmo Conselho foram feitas considerações sobre aquilo que tem a ver com a insuficiência de meios a nível europeu. E isto relaciona-se com capacidades. Foi feita, portanto, também uma declaração sobre o reforço de capacidades a nível da Europa. E isso tem a ver precisamente com questões de equipamento, de armamento, de áreas da tecnologia, de questões relacionadas com equipamentos necessários para que a Europa tenha a dotação adequada naquilo que são as suas possibilidades e naquilo que é o seu empenhamento no desenvolvimento de uma política europeia de segurança e defesa. Nessa declaração sobre o reforço de capacidades, estão, portanto, considerados objetivos quantificados, objetivos e metas a atingir para o desempenho das missões, não só civis, como também das operações militares. E também está nesse mesmo empenhamento considerado que temos que ter em linha de conta a necessidade de capacidades robustas, interoperáveis e flexíveis. E que também era preciso, também está nessas considerações, uma reestruturação da base industrial e tecnológica de defesa, no sentido de que haja uma evolução nessas mesmas componentes, naquilo que são os aportes tecnológicos de hoje em dia, naquilo que tem a ver e que se relaciona com as capacidades de defesa. Aliás, neste aspecto, salienta-se mesmo que essa reestruturação se desenvolva em torno da criação de centros europeus de excelência. Por outro lado, as questões das capacidades também têm a ver com a investigação e tecnologia, com a questão da governação das empresas, com o próprio mercado europeu de armamento, enfim, com um conjunto de áreas que são relevantes para que esse reforço de capacidades se concretize e se realize. O facto de estar aqui o diretor da Agência Europeia de Defesa, o senhor Alexander Weiss, tem precisamente razão de ser e entronca nesta mesma declaração do Conselho sobre o reforço de capacidades. A Agência Europeia de Defesa, criada em 2004, ainda é bastante jovem, tem vindo a desenvolver um trabalho profundo de análise sobre a evolução e as questões de segurança a nível europeu. Mas tem também uma componente muito forte a nível do desenvolvimento de capacidades de defesa, na cooperação em armamentos, na defesa europeia de base tecnológica e industrial, no mercado dos equipamentos de defesa, na investigação e na tecnologia, no fundo, na melhoria da performance da Europa a nível das áreas da defesa. E dentro também desta perspectiva de estabelecer coerência nestes mesmos trabalhos e no objetivo que está traçado de melhorar as capacidades, portanto, numa base de coerência e não de fragmentação, como aliás se registra de uma maneira geral a nível europeu. Aliás, eu penso que mesmo recentemente foi desenvolvida um exercício multinacional de helicópteros que teve a orientação ou base ou ligação à Agência Europeia de Defesa, que teve lugar em Gap. Ou seja, há a nível da Agência Europeia de Defesa um trabalho profundo naquilo que será o tal reforço das capacidades. Portanto, convidámos para estar aqui connosco nesta nossa troca de impressões, nesta nossa conferência, o Sr. Diretor Executivo da Agência Europeia de Defesa. O Dr. Alexander Weiss tem uma participação em departamentos da defesa na Alemanha, esteve também em Paris junto da Direção-Geral de Armamento, foi diretor de armamento também na Alemanha, tem um percurso que é ligado em termos profissionais a estas mesmas áreas e, portanto, é atualmente o diretor executivo da Agência Europeia de Defesa. Portanto, sem mais delongas, eu passaria a palavra ao Sr. Dr. Alexander Weiss, agradecer-lhe a sua vinda a Lisboa e a sua disponibilidade e dava-lhe desde já a palavra para a sua intervenção inicial. Muito obrigado.
Mr. Chairman, members of Parliament, ambassadors, ladies and gentlemen, it is a great pleasure and a great honor to be together with you today here in Lisbon, and to talk with you about ESDP, development and defense industries. But before I start with my presentation, please allow me to make some personal remarks. I have to start with apologies. I have to deliver this speech in English. I presume I'm the only one in this room who is not able to speak Portuguese, and I apologize publicly for it. Secondly, it is just amazing to fly from the Brussels, still winter, into the Portuguese sun. I arrived yesterday evening and I almost had dinner on the terrace, almost. It was just amazing to see that in this lovely country, the spring has already really started. And my third and final personal remark is related to the first impression I got when I entered the room. I saw on the table just behind the door all these brochures and bulletins produced by the European Defense Agency. And I was amazed to see that these brochures are read in our participating member states and distributed in our participating member states. And I would like to come back to my initial thoughts when I started as the chief executive 1.5 years ago in Brussels on the 1st of October 2007. I was deeply convinced that ESDP and the European defense in general cannot be constructed from Brussels. You have to go into the capital cities to meet with the people daily working on defense matters. You have to talk with them, you have to exchange views with them, and you have to convince them. You cannot stay in Brussels and try to construct ESDP and a European defense from Brussels. So, this is, I would say, the main reason why I'm here today. I have structured my intervention into the following three parts. I would like to start with a short look to the background of ESDP. Then, secondly, I would like to emphasize the importance of the Capability Development Plan. Some of you might know it, as the baseline for a common approach towards ESDP capability development. And thirdly, I will address one of the key questions of our today's discussion. What is the current situation of the defense industry in Europe, and what has to be done to secure its future? And I will start with the first part on ESDP and, let me call it, the political background of the agency's work. We are approaching this year the 10th anniversary of the European Security and Defense Policy. This policy was born at the European Council in Cologne in June 1999. Since then, ESDP has delivered much more than many critical observers expected 10 years ago. Since 2003, more than 20 civil and military operations have been launched, and currently the EU is present on three continents and at sea with ESDP missions from Afghanistan to Chad and from Georgia to the Somalian coastal waters where we counter piracy. As far as military capabilities needed for these ESDP operations are concerned, EU member states initially took stock of the available capabilities and addressed the shortfalls in the headline goal initiatives. The first headline goal process was launched at the end of 1999 under the Finnish presidency at the Helsinki EU summit. The Helsinki headline goal set a military capability target to be achieved by 2003 and specified in this target which capabilities were required in 144 capability areas. The EU member states recognized important capability shortfalls, in particular in the area of strategic lift, means airlift but also sea lift, intelligence, and in particular command and control. In June 2004, the EU summit in Brussels set a new target, the headline goal 2010, and I would like to add, we started working on a new headline goal 2010 without having addressed all the capability shortfalls identified through the headline goal 2003 process. This second headline goal contained an EU member states commitment to be capable by the year 2010 at the latest of responding to the whole spectrum of crisis management operations. And despite these repeated expressions of political will, ESDP was suffering from a lack of a coherent approach to address these capability shortfalls at EU level. And there were very many critical moments when the EU member states could clearly sense that there is a lack of military capabilities. One of these critical moments was the war in the Balkans. It showed that Europe was an economic giant, but only a dwarf as far as its military intervention capabilities were concerned. As a result of this experience, the heads of states and government decided in June 2003 in the city of Thessaloniki in Greece to set up an agency. This agency was set up to support the EU member states' efforts to establish the needed military capabilities through a coherent, cooperative approach at EU level. This summit in Thessaloniki in June 2003 represents the moment when the politicians gave birth to the European Defense Agency. Then, only 1 year later, it was already mentioned by the chairman, in July 2004, the EU Council approved a document called Joint Action, which represents the legal basis for the establishment of the European Defense Agency. Early 2005, the agency became operational. It was built up from scratch by my predecessor Nick Whitney and became operational early 2005, I said it. Now the agency has just started its fifth operational year. Since the creation of ESDP in 1999, some progress has been made on ESDP capability development. But our armed forces in Europe are still not able to deliver the full capabilities which are needed for crisis management operations. far away from their home country bases. The increased complexity of such operations and the more demanding environments in which the military operate, deserts and mountains, are pushing the needs and requirements even further up. And only since 2004 exists an organization which addresses the capability shortfalls at EU level, and this organization is the European Defense Agency. I'm coming now to the second part of my presentation, which is about the capability development plan as a common baseline for capability development at EU level. The slow pace in Europe's capability development has been the reason for the EDA and its participating member states to start working on what one could call a force or capability planning document. We call it Capability Development Plan, or CDP. We worked for 18 months on this very important piece of work, and we worked very closely together with the EU Military Committee and the EU Military Staff, but also our participating member states. And we delivered the initial version of this Capability Development Plan on 8th of July last year to our Steering Board and Capability Directors Formation. It provides us now with a sound basis for a coordinated and cooperative approach to address the capabilities needed for ESDP operations. And let me clearly state, it is plenty of assessment, plenty of analysis, but there are also concrete proposals where we should start with cooperative activities. We have identified 24 prioritized areas where capability shortfalls currently exist and where member states should work together to address these capability shortfalls. The CDP takes the results from the headline goal 2010 into account as the short-term need baseline, and we combined it with the mid-term and long-term requirements up to 2025 and beyond. And we made also what we call a reality check. We looked at lessons learned from recent operations, and we checked if they are coherent with the results derived from the analysis. And they were coherent. The CDP creates for us the sound basis for the further work, starting with the harmonization of military requirements. And this is a very important issue. Harmonization of military requirements is a key activity. It provides, and only a harmonized military requirement provides it, it provides a solid base for research and technology cooperation, for development cooperation, and common procurement. Our CDP, and I dare to say our, but it's not the agency's CDP, it is also the participating member state's CDP. Our CDP is the long missing basis for consolidation of interests and behavior on the government side, on the demand side. Since we have the CDP, there is no reason anymore not to cooperate in the identified action areas. This consolidation of interests and the coordination of action among EU member states is highly needed. And let me clearly state the following. All defense budgets of all EU member states are of approximately 200 billion euros. 200 billion euros is quite an impressive amount of money. I know that the Americans have approximately more than 600 billion euros, but I disagree with this internal comparison between European spending and US spending. The situation we are living in is different in Europe. Europe is not the US, and US are not Europe. There is no lack of money in Europe, but there is a lack of making best use of the existing money. This is European taxpayers' money. And to make better use would mean to work closer together and to work strategy is still different, because today European defense efforts continue to be fragmented. Military requirements are still mainly developed nationally. Nearly 90% of defense research and technology investment and about 80% of defense equipment procurement is done nationally. Please allow me to provide you with an example showing that a huge potential for synergies remain unused and that harmonizing military requirements is of utmost importance. This example is related to the NH-90 helicopters. 11 EU member states have ordered this type of helicopters, and I think they have ordered altogether approximately 600 of these helicopters. Do you know how many different versions we have of this helicopter? Again, 11 EU member states have ordered the NH-90, but there are 24 different versions of helicopters. This number of different types is just a nightmare as far as the program management and the costs for this program are concerned. Harmonization of military requirements has just not taken place in this program. National military requirements of new program partners have just been added to the already existing set of military requirements from already involved program partners. This has to be different in the future. We need harmonized military requirements as a sound basis for future cooperation. And wherever the agency starts working on a specific project, our first and foremost work is to draft a common staff target or a common staff requirement. And we present those documents to our steering board to get them approved by all 26 participating member states. Why is it important to get it approved by all 26, even if only a small number is contributing to a specific activity? It is important because this common staff target or common staff requirement represents the basis for any further work under the agency's roof in this regard. So, latecomers have to accept this common staff target when they join the program. So, for the time being, EU member states' governments are just not using economies of scale because there are no economies of scale. The result is not only a waste of money and duplication within Europe, but there are also direct consequences for our armed forces operating abroad. We deploy our military in dangerous scenarios, trained and equipped differently from nation to nation. This lack of standardization and interoperability is just counterproductive. It is counterproductive to the way we operate today and in the future, either in multinational coalitions and side by side with civilian operators. And let me provide you with another example showing that through a European cooperation, you get better value for money. And this example is what we called a joint investment program developed by the agency with the support of participating member states in the area of research and technology. We have launched in November 2006 the first of this joint investment program. It is related to research and technology work in the area of force protection. We have convinced 19 member states, we call them contributing member states, contributing to this specific project, plus Norway. You know that Norway has an administrative arrangement because Norway is not a member of the European Union. 19 contributing member states plus Norway, and Portugal is one of the contributing member states, have taken together the amount of 55 million euros to be spent commonly for research and technology work in the area of force protection. This money is supposed to be spent during the next 3 years. The industry contributes with another amount of 25 million euros of own money. So altogether we are disposing of a fund of 80 million euros to be spent on forest protection. Portugal contributes with 700,000 euros to this common fund. And Portugal gets intellectual feedback in the amount of 80 million euros. You contribute with 700,000 euros and you get intellectual feedback in the amount of 80 million euros. I would love to see a similar calculation for national spending. And Portugal's industry's return is already of 124%. We do not impose to our contributing member states a juste retour. We have established a common understanding that we establish only a global balance. That means there is no right to get the money back from Brussels that you transfer to Brussels. But the Portuguese industry is very competitive and they have achieved already a return of 124%. I'm coming now to the third part of my presentation, which is about the European defense industry. And I would call it is the most challenging factor regarding the European defense capability development. But let me clearly state EDA is capability. We are not driven by industry's interest. Research and technology, development and production of defense equipment have to fit the future needs emerging from the ESDP. EDA, again, is not driven by industry's interest. However, the EDA fathers, when creating the joint action, establishing the agency, wisely foresaw the necessity to
also address industry and market issues, beside the questions of capability
definition, research and technology, armaments cooperation. Consequently, the 26 EDA defense ministers approved in May 2007 what we call a European Defense Technological and Industrial Base Strategy. It's an awful expression, I know. It's nothing else than a strategy related to technology and industry in defense in Europe. This EDTIB strategy is a piece of our strategic framework, and again, it has been approved by defense ministers in May 2007. The EDTIB strategy proves that we recognize that capability development cannot be seen in isolation from Europe's technological and industrial base. But what is the current situation of this technological and industrial base in Europe? It is well acknowledged that the EU member states today still
possess a technologically widely capable defense industry. And this defense industry is in many sectors world leading. The capability for system integration of complex weapon systems is still available. Dependencies on non-European resources exist in some niche areas. But the structure of this defense industry base is still largely national, consisting of only a few international global players. The current situation on the industry side is largely the result of the EU member states' investment behavior in the past, because EU member states invested in the past almost exclusively nationally. Services and goods were ordered mainly from national suppliers, in particular in the bigger EU member states with strong primes and a large supplier base. The existence of Article 296 of the EU Treaty allowed and still allows member states to refrain from applying the EU regulations for public procurement. And this will not completely be changed through the new directive from the Commission. Furthermore, for the past decade and more, the EU member states' defense investment have nominally declined if we take inflation and increasing budgets for operations into account. The current economic crisis currently gripping the globe will exert pressure on governments to reduce investment even more. And at the same time, the costs and complexity of defense systems have continued to grow, and competition in overseas markets has become even more intense, not only from the US, but also from the rising Asian economies. It is clear our defense industry will struggle to remain globally competitive in the years ahead. Defense equipment will need to be in service for longer and be more adaptable. Sustainability, supportability, and incremental enhancements of systems effectiveness will become increasingly important. This wider context will put increased and potentially unsustainable pressure on national defense companies. And maybe the role of European industry in general could, in many cases, be reduced to niche players and suppliers to mostly non-European primes. European governments recognize that a point has now been reached where we need a fundamental change in how we manage the business aspects of defense in Europe, and time is not on our side. So if we look at the supply side, we have to realize that there is a persisting industrial fragmentation supported by fragmentation on the demand side, on the government side, and the future doesn't look very promising. And I will provide you just with two examples illustrating the current fragmentation in the European defense industry. In Europe, we are currently introducing 23 different versions of armored fighting vehicles. And we can only speculate about the possible savings and operational advantages we could earn if we had only one armored fighting vehicle. Another example is we have in Europe 16 shipyards. 16 shipyards, all of them are producing only small numbers of surface vessels and submarines. But what has to be done? What are the next steps towards the assurance of the existence of the European defense industry? The answer looks very simple. Cooperation, cooperation, cooperation. Increased cooperation must become the first choice for European governments. More collaboration will provide opportunities for industrial restructuring and progress towards the continental scale demand and market which industry needs. The European defense industry strategy states clearly this need for enhanced cooperation. It stresses the objective of developing a more integrated, less duplicative, and more interdependent defense industry base with increased specialization at all levels of the supply chain. The aim is to develop a defense industry base that it is capability-driven, competent, and competitive on the world market. Our common strategy recognizes that, like any other industry, a strong defense industry needs competition and investment. But unlike other industries, the defense business depends critically on governments in their role as regulators, customers, and investors. There is therefore a key role for governments in bringing about the defense industry we need to secure Europe's independence. We need to clarify priorities. Industry needs an intelligent customer that knows its own mind. Ministries of defense need to identify what they want from industry and as far ahead as possible. We have to consolidate the demand. This should apply not just to new equipment development, but equally to off-the-shelf procurement, shared programs to upgrade existing equipments, and all other aspects of in-service support. And we have to increase cooperation.
defense ministers agreed in May 2006 on the need to spend more, to spend better, and spend more together on defense R&T. But apart from political decisions and political declarations, there is still a long way to go. EDA is working in these three areas, and I will very shortly present to you the three major activities through which we currently address the main, most important industry and market aspects. The first is increasing competition through what we call our electronic bulletin board. It is an IT platform provided by the European Defense Agency, where participating member states advertise their contract opportunities for industry where they refer to Article 296 of the EU Treaty. The first step in this area was the approval of the regime in 2005, aiming at two areas. We want to create transparency in government's procurement under Article 296, and we were aiming at encouraging open competition for some subcontracts by prime contractors, because there is also a second electronic bulletin board which is related to subcontracting opportunities for, in particular, small and medium-sized companies, and these subcontracting opportunities have to be advertised by prime contractors, by industry, not by governments. The member states that subscribed to the regime on defense procurement agreed on publishing procurement opportunities through one single online portal and setting transparent and objective criteria for selecting bidders awarding contracts. After 2 years, we can see that the number of published contracts is growing, but more importantly, that the transparency increases the level of international competition. The contract value currently advertised at the electronic bulletin board is of approximately 10 billion euro. 25 of our 26 participating member states have subscribed to the Code of Conduct on Defense Procurement. From the 1st of July this year, the regime will also include the Code of Conduct on Offset. First of all, the code will introduce much-needed transparency, which until now has often been lacking in the area of offset. From the 1st of July 2009, the subscribing member states will inform each other on their national offset practices and policies. And there is one key stipulation in this code of conduct on offset, which is the limitation of offset requested and accepted to 100% of the contract value. This is one of the most critical things at all, but it has been accepted by our participating member states last year in October. Member states have still the opportunity to opt out from the regime once it enters into force on the 1st of July this year, but for the time being, we are largely supported by our participating member states. In summary, the Code of Conduct on Offset is a promising step in the process to reduce reliance on offsets as one of the most adverse market distortion effects. The second area EDA is currently addressing emphatically is the definition of key industrial capabilities. A part of the EDTIB strategy is focused on the supply side, that means the industrial structure. The agency is tasked to investigate what member states regard as key industrial capabilities for Europe, and we have started to work in the area of future air systems. This activity is focused on the industrial capabilities and technologies Europe needs to devolve, to develop, to produce, use and maintain air systems independently. So the key question is, what do we want to perceive and to preserve in Europe as far as air systems are concerned? What kind of technology should be developed and preserved in Europe? However, we are still at an early stage where we are collecting the views
of our member states. Our work is aimed at the identification of common interests on proposals for cooperative action. So once we have identified the key technologies needed in the area of future air systems, we intend to propose to our participating member states concrete measures to close weaknesses or gaps in air systems technologies identified through this exercise. Maybe by mentioning future air systems, you immediately think on the main primes in Europe. You think on EADS and British Aerospace and what else. But our intention focuses on the complete supply chain. That means also on small and medium-sized enterprises. And for a competitive EDTIB, we need the innovative power and flexibility of some subcontractors like small and medium-sized enterprises. Future Air Systems can be seen as a pilot project, and following its success, other areas will be targeted in the next years. The third and final example, I'm coming closely to the end, the third and final example I would like to refer to is our work on small and medium-sized enterprises. The EDTIB strategy sets out the importance of small and medium-sized enterprises for a strong and competitive EDTIB. It is here, in the small and medium-sized enterprises, where new workplaces are created. It is here, in small and medium-sized enterprises, where technological innovation takes place. Therefore, we are developing a number of measures aimed at supporting increased involvement of small and medium-sized enterprises and non-traditional suppliers in the European defense technological and industrial base. These measures are the development of guidelines for simplification and harmonization of procurement and contracting processes for lower value contracts. Furthermore, research and development and research and technology policies in support of small and medium-sized enterprises and support measures for clustering and partnering of small and medium-sized companies. I would like to conclude my introduction with a statement that a lot has been achieved to bring a more coherent European approach to providing defense capabilities. That is positive for Europe as a whole and for individual member states, not only the ministries of defense and not in the least taxpayers. This is something to keep in mind. The European approach to proving defense equipment means best value for money. But even more efforts are lying ahead of us. Let's face them through a rigorous cooperative approach. 1 week ago, final remark. 1 week ago, I had the honor to address defense ministers at their informal defense ministers meeting in Prague on 13th of March. And I was supposed to present to them what we call an initial version of a 3 years financial framework. And I expected some critical remarks from defense ministers with regard to the request from the agency as far as the agency's budget is concerned. We have currently a budget of 30 million euros, 22 functioning budget, 8 million operational budget. And I tried to preempt the critical remarks from defense ministers through the following example. And this following example I would like to share with you, because it proves that European cooperation is not a part of the financial problems, but European cooperation through the European defense industry can be a part of the solution. This example is once again related to the NH90 helicopter. Again, 11 EU member states have ordered this very successful helicopter. Approximately 600 helicopters have been ordered. The financial size of these of this order of 600 helicopters is of approximately 22 billion euro. According to experts, we could have saved approximately 20% of this amount of investment if we had one common airworthiness certification procedure in Europe. But we have 27 national airworthiness certification procedures. You know, when an aircraft comes, is supposed to be delivered, it has to be certified and it has to be declared fit for flight, and this goes through a very complex procedure. And we have 27 procedures in Europe. Not one, not a harmonized one, but 27. And if we had one common certification procedure, we could have saved 20% of the investment. This is approximately 8 billion euros could have been saved if we had one common certification procedure. The agency is aware of this importance, and we have started working in this area. And we have created a military airworthiness forum, gathering expertise and experts from our participating member states, and we got 1 million euro in our operational budget for 2009. 1 million. During the discussions with the experts in this military airworthiness forum on the spending of this 1 million euro, they disagreed to spend this 1 million euro in 2009. They said, let's see what's going to happen next. We still have plenty of time. There is no need to rush. So they were ready to spend just the amount of 350,000 euros instead of 1 million. They come to Brussels, and this is typical for their behavior. They come to Brussels and are reluctant to spend 1 million euro commonly. But they are less reluctant to waste 4 billion euros nationally. And this is the typical situation we are facing at the European Defense Agency. When I provide this example to defense ministers, they were impressed. I don't know what's now going to happen in the national administration, but this is just an example. You spend small amount of money at the EU level and you can make huge savings at the national level. But experts are more reluctant to spend money commonly than waste big money nationally. Thank you for your attention.
Nós passávamos agora às palavras dos diversos oradores do primeiro painel. Eu dava a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Comissão de Defesa, ao Sr. Deputado Correia de Jesus, para introduzir os quatro elementos deste primeiro painel da nossa Ordem de Trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma palavra de saudação a todos os presentes. Também um cumprimento especial para o nosso convidado, diretor da Agência Europeia de Defesa, Alexander Weiss, cuja intervenção ouvimos com muito interesse e agrado. E uma vez que precisamos de rentabilizar o tempo o mais possível e também porque todos têm acessíveis as notas curriculares das pessoas que vão intervir de seguida, eu vou limitar-me a dar-lhes a palavra para assim poderem partilhar connosco os seus conhecimentos. E nesta conformidade, dava a palavra ao Sr. Almirante Viegas Felipe, que é o Diretor-Geral de Armamento e Equipamentos de Defesa. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aproveitava para apresentar os cumprimentos ao Sr. Presidente da Comissão Defesa Nacional, aos seus deputados presentes na mesa, aos meus colegas oradores e, com certeza, aos senhores e senhoras presentes na sala. O tema que trago, evidentemente situado dentro da temática que foi proposta à evolução da PESD e as indústrias de defesa, visa fundamentalmente abordar os contributos para uma estratégia de desenvolvimento da base tecnológica e industrial de defesa nacional. Vou meramente sintetizar algumas ideias que o Sr. Alexander Weiss já profundamente apresentou, para dizer que a União Europeia tem vindo a assumir, em cumprimento dos objetivos da Política Europeia de Segurança e Defesa, o imperativo de reestruturar e consolidar as vertentes da procura e da oferta no âmbito do mercado europeu de defesa, de modo a reforçar a sua autonomia na satisfação das capacidades militares que se pretendem desenvolver no âmbito da Política Europeia de Segurança e Defesa. Peço desculpa por este ligeiro atraso, este é o sumário que vou apresentar. Neste contexto, a Agência Europeia de Defesa aprovou, em estreita articulação com as estruturas militares da União Europeia, o Plano de Desenvolvimento de Capacidades, já referido, enquanto instrumento de enquadramento da procura, e a Estratégia para o Desenvolvimento da Base Tecnológica e Industrial de Defesa no Espaço Europeu, enquanto instrumento principal de consolidação da oferta, também já aqui referido. A Base Tecnológica e Industrial de Defesa Europeia, sendo resultado da agregação e contributo direto das partes nacionais, representa uma oportunidade para conjuntamente desenvolver e capacitar a indústria europeia na criação de um verdadeiro mercado de defesa e estabelecer as bases para uma eficaz cooperação com vista à satisfação das capacidades militares pretendidas pela União Europeia. Em articulação com as políticas europeias acima referidas e de forma a potenciar as capacidades e aproveitar as oportunidades que o mercado europeu oferece numa lógica de afirmação e atuação eficaz, competente e competitiva, o universo de oferta tecnológica e industrial nacional com competências no domínio da defesa, enquanto base tecnológica e industrial de defesa no contexto nacional, deve ser capaz de desempenhar um papel crescente na satisfação de necessidades seletivas e distintivas em bens, tecnologias e serviços no âmbito da defesa nacional. Assim, a afirmação, consolidação e reforço de uma base tecnológica e industrial da defesa nacional apta a emparceirar e competir nos mercados de defesa nacional e internacional, nomeadamente o europeu, deve privilegiar um claro alinhamento, como não podia deixar de ser, com a estratégia de desenvolvimento da base tecnológica e industrial de defesa europeia, considerando essencial a agregação em redes de competências tecnológicas em áreas estratégicas preferenciais, eventualmente organizadas em clusters, com potencial de incorporação tecnológica, de desenvolvimento e inovação, traduzida em capacidade de produção em áreas seletivas e serviços de manutenção de equipamentos de defesa. Importa, pois, que a oferta tecnológica e industrial nacional esteja capacitada e orientada para disputar também o mercado internacional, no qual se situa a componente mais substantiva das oportunidades de negócio, tanto no quadro do mercado europeu de defesa, como na plataforma mais alargada da concorrência internacional. Aproveitava para referir que, efetivamente, como o Sr. Alexander Weiss já aqui o frisou, a base tecnológica industrial nacional foi capaz, quando da oportunidade do Joint Investment Program no âmbito da Agência Europeia de Defesa, foi capaz pela primeira vez de se apresentar com uma dimensão muito razoável e competir no seio da própria agência com outra indústria europeia no sentido da participação no Joint Investment Program. Isso foi um facto e, como o Sr. Alexander Weiss bem frisou, os resultados são evidentes dessa participação. O Ministério da Defesa Nacional procura neste momento desenvolver e articular, em cooperação com os parceiros nacionais, uma estratégia para a base tecnológica industrial de defesa nacional, que tenha em vista garantir que as capacidades industriais, tecnológicas e científicas, à escala nacional, possam contribuir de forma crescente para atender às necessidades militares que se colocam no plano interno, no contexto europeu e no plano mais alargado da concorrência internacional, em total sintonia com os instrumentos definidos pela EDA no quadro da Política Europeia de Segurança e Defesa. É oportuno referir que, ao nível interno, para o desenvolvimento e consolidação da base tecnológica e industrial de defesa nacional, estão a ser materializados instrumentos decisivos, como sejam
o plano de armamento e a estratégia e plano e de defesa, a verter em sede da Lei de Programação Militar e para cuja elaboração importa promover um adequado e criterioso envolvimento da indústria e do tecido tecnológico e científico privilegiando plataformas de parceria e cooperação. Parece-me oportuno frisar que, neste sentido, neste momento, e uma vez que estamos em fase de revisão da Lei de Programação Militar, foram aprovados pelo Ministro da Defesa Nacional, penso que três documentos que são importantes. O primeiro é a metodologia para o plano de armamento. Esta metodologia para o plano de armamento significa que, ou vai permitir que, o Ministério da Defesa Nacional, em parceria ou com o envolvimento da indústria nacional, trabalhará seguramente nos projetos de armamento e de investigação e desenvolvimento que serão inscritos na próxima Lei de Programação Militar. O outro documento que foi aprovado foi o documento relativo à estratégia e de defesa, que é um framework relativo ao pensamento da defesa nacional sobre a ID, a investigação e desenvolvimento em defesa, o qual será materializado através do plano ID de defesa, que será também invertido na Lei de Programação Militar, na próxima Lei de Programação Militar. Significa que os dois instrumentos fundamentais para o envolvimento da base tecnológica industrial de defesa nacional, o plano de armamento e o plano ID de defesa, estarão disponíveis para serem trabalhados com a presença da indústria nacional e outros setores, designadamente de investigação e desenvolvimento. No que respeita ao investimento em ID de defesa, importa também garantir que as necessidades das Forças Armadas e as necessidades que se colocam na envolvente externa, no contexto da ED e da NATO, estão em sintonia e articulação com a Estratégia de Lisboa e seus instrumentos, designadamente o Plano Tecnológico, enquanto quadro da Referência Nacional para a Inovação. Este aspecto parece-me importante porque, de facto, nós não podemos deixar de nos alinhar sempre e permanentemente com o trabalho da Agência Europeia de Defesa. Como o Sr. Alexander Weiss frisou, e muito bem, não só foi desenvolvida uma base tecnológica industrial, ou foi uma estratégia para a base tecnológica industrial de defesa no âmbito da Agência Europeia de Defesa, mas também foi desenvolvida um plano de investigação e desenvolvimento, ou Research and Technology, no âmbito da Agência Europeia de Defesa. Portanto, importa-nos a nós que qualquer dos instrumentos, destes dois instrumentos desenvolvidos em sede da Agência Europeia de Defesa, estejam perfeitamente no nosso quadro mental quando desenvolvemos o nosso trabalho. Só assim será possível participar também de uma forma bastante proativa ou ativa no âmbito dos trabalhos da Agência. A estratégia para a base tecnológica industrial, tecnológica industrial de defesa nacional, deve, pois, ser informada por uma visão que se julga poder traduzir como desenvolvimento, consolidação e reforço de uma base tecnológica e industrial de defesa nacional apta a satisfazer com base em competências distintivas e de forma competitiva e em articulação com a base tecnológica e industrial de defesa europeia, os requisitos militares, os requisitos e capacidades militares, não só ao nível nacional, como obviamente no que diz respeito à política europeia de segurança e defesa e, portanto, ao Comprehensive Development Plan. Esta visão, focada em objetivos estratégicos que se constituam como instrumento do seu desenvolvimento, deve contribuir para aumentar a capacidade do tecido tecnológico e industrial nacional, tendo em vista a participação de forma competitiva em projetos e contratos nacionais e internacionais, que numa base distintiva constituam uma mais-valia tecnológica para o país e potenciam a integração em cadeias de fornecimento tecnologicamente mais desenvolvidas e especializadas. Torna-se, pois, necessário intervir em três níveis. Na identificação e exploração de oportunidades a nível nacional, tendo em vista a satisfação dos requisitos estabelecidos para os equipamentos e serviços necessários para a edificação e manutenção de capacidades militares pretendidas a nível nacional, europeu e NATO, ou outras de âmbito mais alargado, designadamente ao nível bilateral. No desenvolvimento das capacidades tecnológicas e industriais nacionais, sendo neste domínio fundamental o reforço do investimento público e privado em atividades de investigação, desenvolvimento e inovação. Na definição dos instrumentos que devem ser agilizados para reforçar as capacidades nacionais e para identificar e melhor explorar as oportunidades de acesso ao mercado de defesa. Assim, e para a concretização da visão enunciada, estão propostos 5 eixos prioritários de ação que suportam os objetivos definidos para a base tecnológica industrial de defesa nacional. A saber, optimizar a identificação e exploração de oportunidades, articular a intervenção pública no apoio ao desenvolvimento da base tecnológica e industrial da defesa nacional, promover o setor da defesa enquanto alavanca de desenvolvimento económico, em particular para as pequenas e médias empresas, promover um maior envolvimento no apoio ao ciclo de vida dos equipamentos de defesa em âmbito nacional e, finalmente, promover um maior envolvimento nos projetos associados à participação nacional em iniciativas de defesa internacionais. Estes 5 eixos visam suportar, essencialmente, 5 objetivos. 5 objetivos esses que estão identificados assim de forma. Definir as grandes prioridades em programas e projetos de armamento e equipamento militar e identificar as oportunidades para a base tecnológica industrial de defesa nacional. As prioridades em projetos de armamento e equipamento militar deverão ser definidas num horizonte plurianual através do plano de armamento e em consonância com o plano de defesa, elaborado no quadro da estratégia de defesa, atentos aos compromissos nacionais relativamente à União Europeia, à NATO e à cooperação bilateral. Desta forma, torna-se necessário que o MDN envolva a base tecnológica industrial de defesa nacional com a possível antecedência nos ciclos de procurement, dando a conhecer as necessidades em sistemas, equipamentos, serviços e tecnologias, de modo a que aquela se possa posicionar em áreas de interesse e esforço que, nesse contexto, sejam tidas como prioritárias. Objetivo número 2, articular as medidas de política pública com impacto no desenvolvimento da base tecnológica industrial de defesa nacional. Afigura-se fundamental alinhar, na extensão possível, as políticas destinadas à indústria com potencial aplicação em defesa com as existentes na União Europeia, em particular as dinamizadas pela Agência Europeia de Defesa, de modo a reforçar a cooperação, a transparência e a confiança mútuas. Encontrando-se o setor de defesa intrinsecamente associado ao desenvolvimento da alta tecnologia, o investimento em inovação, desenvolvimento e inovação por parte das pequenas e médias empresas nacionais deverá procurar sinergias junto das grandes empresas e centros de investigação através de medidas e incentivos à agregação em consórcio, da melhoria do acesso a financiamento e de outros instrumentos operacionais. Uma política de investigação e desenvolvimento de defesa focada em tecnologias de duplo uso, militar e civil, articulada com a identificação da procura a médio e longo prazo, em equipamentos e tecnologias de interesse para a defesa, figura-se fundamental para a definição de capacidades industriais-chave e incremento da inovação tecnológica. Objetivo número 3. Afirmar e reforçar o papel do setor tecnológico e industrial de defesa no contexto da contribuição para o desenvolvimento económico nacional, conferindo para esse efeito particular relevo às pequenas e médias empresas. A participação da base tecnológica industrial nacional, defesa nacional, em projetos de desenvolvimento e ou produção de equipamentos e serviços, com a aquisição prevista no âmbito da Lei de Programação Militar, apresenta um potencial gerador de oportunidades para os setores tecnológicos de vanguarda, contribuindo para a sua penetração em mercados internacionais. Para tal, os investimentos na defesa devem privilegiar uma lógica de valorização da participação do tecido científico, tecnológico e industrial nacional, relativamente aos equipamentos e serviços a adquirir. Desta forma, contribuir-se-á para uma evolução no sentido da criação de emprego altamente qualificado e do reforço da capacidade nacional em áreas tecnológicas de ponta e de grande valor acrescentado, tendo em vista o desenvolvimento de aplicações de duplo uso que potenciem o efeito multiplicador dos investimentos de defesa, contagiando positivamente os setores económicos envolvidos. Objetivo número 4.
reduzirem a dependência externa em bens e serviços de defesa, favorecendo uma maior participação e envolvimento da base tecnológica industrial de defesa nacional nos projetos de reequipamento em sede da Lei de Programação Militar. Através da Lei de Programação Militar, além do planeamento das aquisições em bens e serviços de defesa a médio e longo prazo, considera-se fundamental promover também o investimento em áreas tecnológicas-chave, que permitam criar e consolidar na indústria competências distintivas com aplicação em defesa. A ambição será balizada pela diminuição da dependência externa em produtos estratégicos de defesa, perseguindo objetivos no âmbito das políticas de aquisição que anunciam o país e a economia de uma forma integrada, potenciando o progressivo envolvimento da base tecnológica industrial de defesa nacional nos contratos de participação industrial, essencialmente no âmbito cooperativo ou ao nível da União Europeia. Quinto e último objetivo, promover e reforçar a participação da base tecnológica industrial de defesa nacional em programas, projetos e outras iniciativas de cooperação e competição à escala europeia e internacional. As políticas públicas devem estimular o funcionamento em rede, num justo equilíbrio entre cooperação e concorrência, ao nível nacional e internacional, entre centros de investigação, universidades e empresas, tendo em vista qualificar a base tecnológica industrial de defesa nacional e concorrer para os grandes desafios e oportunidades que se colocam no quadro da Agência Europeia de Defesa, ao nível da União Europeia, da NATO e da cooperação bilateral. O envolvimento nos mecanismos de cooperação, designadamente ao nível da Agência Europeia de Defesa, nas vertentes de investigação e desenvolvimento de bens e equipamentos militares, com especial acuidade para os programas de armamento, contribui para a consolidação da base tecnológica industrial de defesa nacional, na mesma medida em que também contribuirá para o reforço da base tecnológica industrial de defesa europeia e, consequentemente, para a criação e consolidação do mercado europeu de equipamentos de defesa e, seguramente, para a maior riqueza da Europa. Julgo, para finalizar, só através do estabelecimento de uma estratégia que contribua para o desenvolvimento e participação sustentada do tecido industrial, tecnológico e científico nacional, no esforço de edificação das capacidades militares que, a nível nacional, da União Europeia e da NATO, se pretendem estruturar, será possível potenciar um aceitável retorno do elevadíssimo investimento que o Estado efetua na construção de um sistema de forças nacional, como parte cada vez mais indissociável de uma política europeia de segurança e defesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Almirante Viegas Felipe. E dava agora a palavra ao Sr. Embaixador Pedro Catarino, Presidente da Comissão Permanente de Contrapartidas. Tem a palavra, Sr. Embaixador.
Sr. Presidente, Srs. Vice-Presidentes, colegas de mesa, ilustres convidados. Primeiro que tudo, muito obrigado pelo honroso convite para participar na presente conferência. Farei uma breve exposição sobre a recente evolução das contrapartidas no nosso país, como elas têm sido encaradas, os correntes programas, as áreas prioritárias que temos procurado cobrir e as perspectivas que se colocam no seu futuro. Por uma questão de tempo, vou abster-me de referir os programas em concreto que está no texto e poderão ter acesso a ele mais tarde, se quiserem. A evolução das contrapartidas tem, de certo modo, acompanhado a evolução das indústrias da defesa. Na altura em que estas eram, sobretudo, do Estado, as contrapartidas destinavam-se, numa boa parte, a dotar tais indústrias de tecnologia e know-how para poderem participar no apoio ao ciclo de vida dos sistemas e equipamentos de defesa e a colocar encomendas no sentido de lhes dar viabilidade, alargando o seu mercado e potenciando o seu futuro. As contrapartidas serviam, de certo modo, o propósito de superar certas deficiências e falta de competitividade das indústrias de defesa estatais e de evitar que Portugal se colocasse numa excessiva dependência externa, inconveniente quer do ponto de vista da economia nacional, quer do ponto de vista da defesa nacional. Entretanto, o papel do Estado, a organização do tecido económico, a tecnologia, as próprias missões das Forças Armadas no mundo globalizado sofreram uma profunda evolução. As indústrias de defesa estatais passaram a estar integradas na economia geral, competindo em plano de igualdade com as empresas civis e abalançando-se a contratos, quer militares, quer civis. Algumas dessas indústrias foram privatizadas. Por outro lado, as empresas civis passaram a participar de uma forma muito mais ativa no fornecimento de serviços e equipamentos para as Forças Armadas. Atualmente, o setor de defesa utiliza tecnologia, produtos e serviços oriundos de praticamente todos os setores da economia. Não podemos assim falar de uma indústria de defesa isolada que funciona à parte, autonomamente, para servir as Forças Armadas. Faz assim mais sentido falar hoje de indústrias para a defesa do que propriamente de uma indústria de defesa. Entretanto, a legislação sobre contrapartidas foi atualizada em agosto de 2006. O propósito desta atualização foi criar uma estrutura permanente para a entidade responsável pelas contrapartidas, a CPC, e dotá-la de meios humanos e materiais adequados. A CPC foi integrada física e funcionalmente no Ministério da Economia e da Inovação, embora sujeita a uma tutela dupla que inclui a do Ministério da Defesa Nacional. Essa legislação veio igualmente estabelecer um novo quadro legal para as contrapartidas, estipulando um conjunto de regras e critérios de forma a tornar todo o processo mais objetivo, transparente e mais previsível para as empresas fornecedoras, facilitando assim quer a construção dos programas de contrapartidas e a sua negociação, quer a posterior monitorização da sua implementação. Tendo em conta a evolução das indústrias de defesa e da estrutura da economia, a nova legislação veio pôr a tónica no impacto modernizador e inovador das contrapartidas na economia portuguesa. A lei, embora preveja que a Comissão Permanente de Contrapartidas possa exigir que uma determinada percentagem de contrapartidas a apresentar pelos concorrentes respeite às indústrias de defesa, e embora determine que as contrapartidas devam contribuir para a criação de capacidades empresariais na área das indústrias de defesa, estabelece como principais critérios para a avaliação das contrapartidas os efeitos estruturantes e inovadores das mesmas e o seu impacto tecnológico na economia nacional, nomeadamente no que diz respeito à competitividade das empresas portuguesas. Por outras palavras, já não basta que as contrapartidas sejam boas para as indústrias da defesa, é necessário também que sejam boas para a economia nacional, e é o impacto na economia em geral que determinará o grau do interesse e o valor das contrapartidas. Esta abordagem justifica que a CPC esteja integrada no Ministério da Economia, permitindo assim uma melhor interação com os organismos do Estado do setor económico e com as associações empresariais e as próprias empresas, que não só as do sector da defesa. É dentro deste quadro que a CPC tem vindo a seguir uma estratégia que dê coerência e assegura sustentabilidade e eficácia dos efeitos das contrapartidas a médio e longo prazo. Nesta linha, temos orientado a ação da CPC no sentido de privilegiar certas áreas definidas pelo Governo como prioritárias e que se integram no plano tecnológico, isto sem prejuízo da flexibilidade que é importante preservar para se poderem aproveitar as oportunidades quando elas aparecem. Para além do desenvolvimento das capacidades das indústrias de defesa, sempre presentes no quadro da nossa atuação, temos vindo a procurar favorecer o desenvolvimento de um cluster aeronáutico, as tecnologias de informação, comunicações e eletrónica, o setor automóvel e as energias renováveis. A CPC tem, por outro lado, vindo a dar prioridade ao reforço das políticas nacionais da ciência, tecnologia e inovação. Mas dentro daquelas referidas áreas, e aproveitando o facto de termos vindo a negociar uma série de contratos de equipamento para a Força Aérea, tem sido verdadeiramente o setor aeroespacial que tem constituído o fulcro dos nossos objetivos. Tais projetos são vistos pela CPC como projetos alavanca, que vão atuar a montante e intervir nas capacidades de base, investigação e desenvolvimento, criando os alicerces e viabilizando outros projetos e iniciativas. A CPC tem vindo a acompanhar a execução dos 6 programas de contrapartidas contratualizados no passado, associados à aquisição dos seguintes equipamentos de defesa: submarinos, helicópteros, EH-101, viaturas blindadas, torpedos, modernização dos F-16, aviões C-295. Em 2007, concluímos a negociação do programa de contrapartidas associado à modernização dos aviões P3. Este foi o primeiro contrato de contrapartidas negociado e contratualizado no contexto da nova legislação e da nova estrutura da CPC. Em termos de substância, o programa foi todo ele orientado para o setor aeroespacial, como uma componente importante no setor da defesa. Em 2008, concluímos a renegociação do contrato de contrapartidas associado à aquisição dos helicópteros EH-101. O contrato apresentava grandes dificuldades na sua concretização e era necessário que ele ganhasse uma nova dinâmica que facilitasse a sua implementação, permitindo ao mesmo tempo encontrar uma solução estável para a questão da manutenção a longo prazo da frota de helicópteros. Também aqui, todos os projetos do novo programa foram orientados para o setor aeroespacial. Ainda em 2008, concluímos a negociação com a Northrop Grumman do contrato de contrapartidas associado à aquisição dos targeting pods para os F-16, que inclui 6 projetos, todos no setor aeroespacial, um associado à formação e treino para a operação e manutenção dos targeting pods, outro para a criação de um centro regional de suporte logístico aos targeting pods da Northrop Grumman na Europa e 4 projetos no domínio do espaço. Na área aeroespacial, estamos ainda a desenvolver alguns projetos integrados, quer no programa da modernização dos F-16, quer no programa do C-295. Destaque-se a respeito deste último, o projeto para a fabricação de cerca de 100 peças componentes para as referidas aeronaves pela OGMA e empresas subcontratadas, ficando a OGMA com a responsabilidade da gestão do respectivo processo de subcontratação. De realçar que todos os programas negociados nos últimos 2 anos incluem uma componente de desenvolvimento responsável no global por mais de 40 milhões de euros de investimento real em atividades de investigação, desenvolvimento e inovação em áreas como nanomateriais e outros materiais avançados, estruturas aeroespaciais, observação da Terra ou sistemas embarcados. O trabalho futuro da CPC compreenderá naturalmente o acompanhamento da implementação dos contratos em vigor, valorizados em cerca de 3 mil milhões de euros, alguns deles necessitando de revisões mais ou menos profundas. Compreenderá, além disso, a finalização do contrato de contrapartidas associado à aquisição da arma ligeira e a participação nos processos que, entretanto, forem desencadeados pelo Governo no âmbito da LPM, da Lei de Programação Militar. Ao mesmo tempo, procuraremos melhorar os instrumentos de trabalho à nossa disposição, através, nomeadamente, da criação de um website, da informatização de todos os programas e gestão documental e da elaboração de um manual interno de procedimentos. Procuraremos melhorar a interação da CPC com outros departamentos governamentais e, em especial, com as empresas, nomeadamente através das associações empresariais, desenvolvendo uma divulgação mais eficaz e abrangente de tudo o que diga respeito às contrapartidas. Finalmente, umas palavras mais diretamente relacionadas com o objeto desta conferência. A CPC tem seguido, com particular interesse, os desenvolvimentos que se têm verificado a nível das instâncias comunitárias e que não deixarão de ter reflexo na forma como teremos que encarar no futuro o equipamento das nossas Forças Armadas e, naturalmente, o enquadramento em que se processarão as contrapartidas. A CPC tem, assim, vindo a acompanhar, dentro, aliás, das suas competências estatutárias, os trabalhos da Agência Europeia de Defesa, nomeadamente através de uma participação ativa no Grupo de Trabalho sobre Contrapartidas. Neste campo temos tido uma excelente colaboração com a Direção-Geral de Armamentos e Equipamentos de Defesa, que lidera a participação portuguesa na Agência Europeia de Defesa. Temos, por outro lado, participado ativamente nos trabalhos de coordenação sob a umbrella do Ministério dos Negócios Estrangeiros, relativamente à nova diretiva sobre concursos públicos na área de defesa e da segurança. Note-se que a estratégia acordada pelos Ministros da Defesa da União Europeia em maio de 2007 estabeleceu como objetivos a atingir a criação de um mercado de defesa e a estruturação de uma base industrial e tecnológica de defesa europeia. Com esses objetivos atingidos, deixarão de justificar-se as contrapartidas, cujo uso, até lá, é considerado aceitável e compreensível. As contrapartidas são vistas, sobretudo na ótica dos pequenos e médios países, como um instrumento de política económica de significativa relevância.
Isto para além de serem tidas como uma pré-condição, ou pelo menos como um argumento adicional, para justificar os altos investimentos na defesa. Elas fornecem apoio às indústrias emergentes no sentido de atingirem uma capacidade competitiva internacional, possibilitam também a participação de pequenas e médias empresas no desenvolvimento de projetos e facilitam o acesso dessas empresas às cadeias de fornecimento do mercado da defesa, com relevância especial para os países que ainda não conseguiram integrar adequadamente as suas empresas no mercado de defesa europeu. Estimulam as capacidades competitivas das empresas através do aumento potencial da cooperação e servem como facilitador para o desenvolvimento de centros de excelência. As contrapartidas são vistas, por outro lado, como práticas difíceis de conciliar com os princípios de livre circulação de mercadorias e serviços e da igualdade de tratamento dos operadores económicos, considerados como regras fundamentais do Tratado das Comunidades Europeias. São, neste sentido, entendidas como restritivas, discriminatórias, contribuindo para o aumento dos custos do equipamento, introduzindo uma distorção na concorrência e afetando os critérios baseados na eficiência e na competitividade. É neste quadro que foi aprovado pelo Comitê Diretor da Agência Europeia de Defesa um Código de Conduta sobre Contrapartidas, que o Sr. Diretor, Sr. Weiss, já referiu e que entrará em vigor em 1 de julho de 2009, complementado por um Report and Monitoring System. Este Código de Conduta, que tem caráter voluntário, visa tornar mais transparente a prática das contrapartidas, atenuar os seus aspectos negativos, fazer convergir as práticas nacionais e encontrar soluções alternativas que permitam a sua redução progressiva. Um dos objetivos principais do Código de Conduta é que as contrapartidas sejam orientadas no sentido do desenvolvimento da base industrial e tecnológica da defesa europeia, nomeadamente facilitando e o desenvolvimento dos centros de excelência competitivos numa escala global e evitando duplicações de capacidades desnecessárias. As contrapartidas deverão ainda contribuir para a profundidade e diversidade da base industrial da defesa europeia, em particular apoiando o pleno envolvimento das pequenas e médias empresas e promovendo a cooperação industrial. Portugal encontra-se entre os países que subscreveram o referido Código de Conduta. Iremos, por isso, proceder em conformidade com as diretivas neocontidas e adaptar os nossos procedimentos e estratégia. Colaboraremos também, de forma efetiva e transparente, com o sistema de monitorização posto em prática. Como exemplo das consequências da aplicação do Código de Conduta, passará a ser muito mais difícil encontrar justificação para as contrapartidas indiretas, não relacionadas com a defesa, as quais deverão ser reduzidas ao mínimo possível. Estou pessoalmente convencido que será perfeitamente possível seguir escrupulosamente as diretivas do Código de Conduta e fixar uma estratégia que preserve o interesse nacional e o concilie com a perspectiva europeia. Por outro lado, e para além dos desenvolvimentos no seio da Agência Europeia de Defesa, foi já aprovada pelo Parlamento Europeu em 14 de janeiro deste ano e sê-lo-á brevemente pelo Conselho Europeu uma diretiva sobre concursos públicos na área da defesa e da segurança. Esta diretiva foi impulsionada vigorosamente pela presidência francesa da União Europeia. Curiosamente, foi a França que mais pugnou quando se estabeleceu um regime de exceção para a área de defesa. Embora não revogue nem altere o artigo 296 do Tratado das Comunidades Europeias, vai certamente determinar, dentro da linha dos princípios da liberdade do comércio e da não discriminação, uma aplicação mais restritiva daquela disposição legal que isenta, sob certas condições, as aquisições de equipamentos de defesa constantes da lista referida naquele artigo das regras do mercado. Deverá, assim, esperar-se no futuro uma fiscalização mais rigorosa por parte da Comissão Europeia e do Tribunal de Justiça Europeu, limitando os casos de exceção do artigo 296. Não há dúvida, por outro lado, que a tendência, quer no Parlamento Europeu, quer noutras instâncias comunitárias, será no sentido da eventual supressão de quaisquer práticas de compensações ou justo retorno, incluindo as contrapartidas. As contrapartidas, quer gostemos, quer não, têm os dias contados. Perdoem-me o comentário pessoal. É, mais uma vez, a força dos grandes países e a desunião dos pequenos. Portugal advogou em Bruxelas uma alteração gradual do quadro presente que acompanhasse a evolução das condições de mercado e a implementação de uma indústria de defesa europeia e uma formulação que promovesse e estimulasse uma maior e mais alargada participação das PMEs nas cadeias de fornecimento dos prime contractors. O nosso ponto de vista não prevaleceu, todavia. Perante este cenário, julgo que devemos, por um lado, aproveitar da melhor maneira o tempo que ainda temos para podermos fazer beneficiar a economia nacional das contrapartidas já contratualizadas ou a contratualizar num futuro próximo. Temos os mecanismos e um quadro legal apropriados, não só para a contratualização, mas também para a monitorização da implementação dos programas. Temos, por outro lado, que proceder a uma avaliação da situação e de formular propostas de estratégia adequadas em face do novo contexto. Desde logo, devemos definir a matriz das competências da base tecnológica e industrial da defesa nacional, através da aferição correta das capacidades, situação económica ou financeira e potencial das empresas e organizações do sistema científico e tecnológico nacionais, com competências relevantes para o domínio da defesa ou com capacidade para aceder ao mercado da defesa. Essa avaliação deverá identificar as nossas vantagens competitivas, mas também as nossas principais insuficiências e o que deverá ser feito para potenciar as primeiras e minimizar as segundas. Com base na caracterização que daí resultar, deveremos analisar os cenários de desenvolvimento industrial de Portugal face aos contextos nacional e internacional, para daí tirarmos as ilações que se impuserem quanto às propostas de ação no domínio das contrapartidas ou quadros de cooperação industrial sucedâneos. Este trabalho está a ser feito no quadro da atuação da CPC. Quer a sua realização, quer o seu seguimento, muito dependerão da coordenação dos esforços de todos e a todos os níveis. Uma palavra final. A Comissão Europeia, a Agência Europeia de Defesa, a Associação Europeia das Indústrias Aeroespaciais e Defesa, têm vindo a dedicar a sua atenção à reestruturação a nível europeu das indústrias de defesa e indústrias afins, com vista a torná-las mais competitivas no mercado global, tendo já iniciado um processo de diálogo com os governos, associações industriais, sindicais, as próprias empresas. Neste contexto, gostaria de exprimir o meu sentimento de que o princípio da competitividade, que é reconhecidamente um princípio essencial para a reestruturação da indústria europeia de defesa, deverá ser acompanhado pelo princípio da cooperação. O mercado europeu da defesa só ganhará o apoio generalizado que necessita se todos os Estados-membros tiverem acesso a ele, por intermédio das suas empresas, em condições equitativas de concorrência e com iguais oportunidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador Pedro Catarino. E vai agora usar a palavra o Sr. Presidente da Impordef, o Dr. António Rolo.
Parlamentar, senhores deputados, ilustres oradores, minhas senhoras e meus senhores. Vou tentar resumir e cumprir esta tentação de encurtar a minha apresentação e vou começar desde já, e há bocado o senhor embaixador Catarino chamou a atenção para a importância das contrapartidas na indústria de defesa estatal. Portanto, eu tenho aqui um pequeno resumo dos programas que estão em vigor, portanto, em que está aqui a indicação de qual é o grau de cumprimento, e já agora pedi aqui ao Almirante para carregar na tecla, se faz favor. Portanto, queria... Na tecla, por favor. Já nem na tecla, pá. Espera aí, tem que passar para baixo. Desculpem lá. Sincera, desculpa. Portanto, eu... Eu queria mostrar, portanto, em relação ao cumprimento e à importância que as contrapartidas tiveram no Grouping Por Def, está aqui a repartição da alocação das contrapartidas entre o que é Grupo em Por Def e o que é Grupo não em Por Def. Portanto, como vê ali, o Grupo em Por Def representa 45% das contrapartidas, portanto, ou dos vários projetos de contrapartidas. Posso chamar a atenção também, se agora, portanto, se puder ir para o seguinte, se faz favor. O quanto nós, Grupo em Por Def, como veículo, temos conseguido uma percentagem de cumprimento muito superior à das empresas não em Por Def. Portanto, nós não temos dúvida nenhuma que as contrapartidas têm sido um veículo muito importante para a indústria de defesa e não nos resignamos apenas a elas. E como pode ver, o nosso cumprimento é bastante elevado. Nós temos 66% na segunda coluna por cumprir, mas depois já temos submetido à Comissão das Contrapartidas 50%, enquanto que as empresas não em PORDEF têm 20%. E o mesmo já aprovado pela CPC. Portanto, nós julgamos que o grupo em PORDEF é, sem dúvida até agora, uma garantia da transferência de tecnologia e é benéfica, com certeza, para a indústria portuguesa. O grau de cumprimento é suficientemente superior em relação aos restantes. Para provar também isso, a alocação pelas três polos que nós temos, portanto, nós temos o polo naval, o polo aeronáutico, portanto, a OGMA, aqui nos números que eu incluo, é uma empresa que faz parte também do universo em PORDEF, onde temos 35%, mas poderão verificar por este mapa que de quase metade das nossas contrapartidas, metade estão nos submarinos e a outra quase metade está na OGMA. Portanto, aqui as empresas de tecnologias de informação têm um peso pequeno. Mas nós queremos, digamos, alterar um bocado esta tendência. E para mostrar que estamos a tentar fazer isso, agora o mapa seguinte, portanto, eu tenho aqui a comparação das vendas do ano 2007, se faz favor, com as vendas do ano 2008, e posso dizer que as vendas não consolidadas do grupo em PORDEF aumentaram, vê-se mal, não é? Epá, vou dizer, acreditam naquilo que eu vou dizer, aumentaram 15% de 2007 para 2008, sendo no mercado interno 50% mercado civil, 50% mercado militar. E uma outra performance que nós temos aqui que é muito importante. Já 75% das vendas da Impordef são para o exterior. Portanto, nós julgamos que o grupo Impordef está a utilizar dentro do possível todos as, digamos, os benefícios que as contrapartidas lhe vieram trazer e está-se a preparar para quando não houver, digamos, contrapartidas. Portanto, isso que eu queria, digamos, chamar a atenção. Nós vendemos cerca de 307 milhões, em que 75%... portanto, 71% foram para o exterior. Portanto, consideramos que o grupo em PORDEF pode desempenhar um papel mais importante na internacionalização da indústria portuguesa e ajudar as pequenas e médias empresas. Dado ter a sorte de estar envolvido nas cooperações bilaterais e multilaterais, graças à ligação ao Ministério da Defesa e ao apoio incontestável da Direção-Geral da Política de Defesa Nacional em países africanos e sul-americanos. De, em alguns países, ter bastante importância o facto de a Impordef ser uma holding com caráter público e, portanto, associar-se mais facilmente com empresas também públicas de outros países e ter a possibilidade de poder convidar pequenas e médias empresas portuguesas a associarem-se a projetos de transferência de tecnologia. O grupo Impordef pode também desempenhar um papel importante na inovação na defesa, complementarmente às iniciativas da BHED definidas no seu plano de investigações e desenvolvimento, porque tem sido contactado por várias pequenas e médias empresas, normalmente nas áreas de tecnologias de informação, para o estabelecimento de parcerias e por investigadores para financiar projetos de investigação que foram considerados elegíveis pela DGAED, mas não prioritários face ao orçamento da própria DGAED. A outra vertente da sua eventual associação com pequenas e médias empresas é a participação como parceiro investidor em projetos de maior dimensão que pode, pela sua localização, apelar ao aparecimento de pequenas e médias empresas à sua volta como potenciais subcontratados. Ser ambicioso ao ponto de querer, com outras empresas, um núcleo duro com sustentação, criar um centro de inovação para a defesa, fazendo-os rodear de pequenas e médias empresas, investigadores e universidades, civis e militares, para estabelecer um programa de investigação e de saber que os projetos poderão transformar-se num startup e, subsequentemente, em saudáveis pequenas e médias empresas inovadoras e dominadoras de novas tecnologias. Ter a capacidade de ser uma incubadora de projetos e empresas poderão ser, numa fase inicial de maior risco, devidamente apoiadas e, numa fase posterior, lançadas para fora do seu universo, desde que o âmbito esteja relacionado com a indústria de defesa. Portanto, não queria terminar a minha intervenção sem referir os projetos ligados à Associação Europeia de Defesa, em que uma das empresas do grupo em Pordef, a Edisoft, participa, que é a Unmanned Ground Tactical Vehicles e a European Network Enabled Armored Fighting Vehicles. Gostaríamos de participar em mais projetos, mas os montantes disponibilizados pela DGAED para o efeito têm sido bastante diminutos. Portanto, é importante que a Pordef possa desempenhar um papel agregador de projetos conjuntamente com pequenas e médias empresas e escolas, junto de parceiros estrangeiros de maior envergadura. Novamente, cooperação. Todos falamos em cooperação. Resumindo, é de todo o interesse e vontade em Pordef contribuir de forma significativa para o desenvolvimento da base industrial e tecnológica de defesa nacional e para a sua internacionalização, rentabilizando o seu caráter de empresa pública da área de defesa resultante da sua presença acionista e, por isso, do Estado, em empresas com atividade nesta área. Muito obrigado. Fui breve, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. António Rolo, e muitos parabéns pela brevidade da sua apresentação, que de qualquer modo não ficou diminuída no seu mérito. Muito obrigado. E de seguida vamos aqui proceder a um arranjo de natureza técnica. Vai então usar da palavra o Sr. Major-General Engenheiro José Cordeiro, que é o Presidente da Associação das Empresas de Defesa, Armamento e Novas Tecnologias. Sr. General, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa, Sr. Vice-Presidente, senhores oradores, meus senhores e minhas senhoras, em nome da Donaltec, é uma honra estar aqui a fazer a apresentação. A Donaltec surge, é uma associação de indústrias de defesa de novas tecnologias, e surge como um instrumento que responde a algumas das questões que hoje aqui foram levantadas. Eu começo por caracterizar rapidamente a Donaltec. A Donaltec organiza-se de uma forma setorial e tem muito a ver com relações internacionais que veremos à frente. No fundo, é um conjunto de empresas, cerca de 30 empresas, que se organizam na área de defesa e segurança, aeronáutica, espaço, na área naval e algumas associações que se juntaram a nós. Representa sensivelmente 13 mil empregos, cerca de 1 milhão de euros de faturação de todas as empresas constituintes da associação, e estão divididas sensivelmente, é interessante, por três áreas completamente distintas. Um terço indústria, um terço empresas de novas tecnologias, um terço universidades. É óbvio que a faturação é diferente. A faturação associada à indústria é sempre francamente superior à associação, à faturação associada às outras entidades. Há aqui uns parceiros internacionais que são fundamentais e está ligada à ASD, Association Aerospace and Defense Industries Association of Europe. A ASD é uma grande associação, tem cerca de 2 mil empresas, representa 950 mil empregos e fatura muito próximo de 1,2 mil milhões de euros. A Donaltec é das mais pequenas associações. Basta-vos dizer que a ASD tem um orçamento de 3 milhões de euros ano e a Donaltec contribui com 20 mil euros por ano. De qualquer maneira, está muito bem representada porque consegue ter um elemento português de cada uma das empresas nacionais junto de cada uma daquelas comissões. Enfim, isto não foi fácil, mas conseguiu-se merecer de algum trabalho que foi feito. Por sua vez, tem uma ligação muito forte à EVA, à Agência Europeia de Defesa, ou na IAG, a NATO Industrial Advisory Group, e também há uma associação italiana, que é a Associação Italiana de Armamento e Defesa. Esta representação é fundamental porque é através da ASD que nós recebemos muita informação e a divulgamos pelos nossos associados. E aqui a Donatec aparece aqui como um facilitador, ou seja, no fundo é um intermediário entre a oferta e a procura, ou seja, neste caso específico, estando ligado às indústrias de defesa, os grandes, digamos, enfim, são fundamentalmente os grandes elementos que são instituições, que é o Ministério da Defesa Nacional e o Ministério, através da Economia e da Inovação, que através da DGAID ou da Comissão de Contrapartidas, constituem os elementos fundamentais que vão permitir aos associados da Donatec criar algumas condições para as suas áreas de negócio. Relativamente à indústria, digamos, há aqui assim uma série, chamo-lhe indústria de uma forma geral, mas isso representa empresas, universidades, na área de investigação e desenvolvimento, a indústria, enfim, de uma forma, e algumas associações, designadamente o PEMA, a ProSpaço e outras associações que se juntaram também a nós. Os contextos da mediação são ao nível nacional ou transnacional e, no fundo, permite fundamentalmente às pequenas e médias empresas, que são aquelas que são elementos cruciais e fundamentais, que procuram as associações, normalmente, para ganhar massa crítica e ganhar competências para concorrerem às áreas internacionais. Através do governo e das associações, juntando-se e procurando, através de sistemas de cluster ou sistemas de parcerias, competir para os novos mercados nos quais elas de per si terão dificuldade, ou através, em termos internacionais, através da ASD, ou Space and Defense Industries, e mesmo junto de outras associações da União Europeia. Os objetivos da mediação são basicamente dois. To know and to be known, ou seja, conhecer e ser conhecido. Hoje, isto para uma PME é um elemento absolutamente crítico. Conhecer é um elemento essencial e ser conhecido também. O conhecer, como é que se, digamos, desenvolve junto de uma pequena empresa a atividade de conhecer, fundamentalmente através da informação que é facilitada pela associação, dando conhecimento daquilo que está a passar, enfim, nos grandes fóruns internacionais, conhecimento antecipado dos concursos nacionais e internacionais pela relação que temos, digamos, privilegiada com alguns destes elementos, e através de eventos úteis, feiras, conferências, etc. Nós este ano vamos levar a efeito um conjunto de mesas redondas, muito setoriais, e que permite precisamente divulgar não só as empresas, como também essas mesmas atividades. O to be known é o ser conhecido, no fundo, é o entrar as pequenas e médias empresas, entrarem no radar dos primary contractors internacionais. Estas empresas têm sempre uma grande dificuldade no acesso, digamos, a estas grandes corporações ou grandes entidades, e nós somos um facilitador que permite e conseguimos fazer esse tipo de atividade. Digamos, colmatando alguma falta de massa crítica que, de uma forma geral, as PMEs têm, falta de meios de informação e procurando sempre incentivar a criação de parcerias e clusters. Promovendo as best practices, já hoje aqui foi falado, o código de conduta, códigos também, códigos de ética, incentivando as grandes empresas a contratarem pequenas e médias empresas e, digamos, exercendo algum esforço para que aumente o número de pequenos contratos, de forma que as pequenas e médias empresas tenham acesso a esses pequenos contratos. O que é que poderemos vir a ser? Uma rede, e este é um elemento essencial de qualquer associação, criando a promoção dos interesses da defesa e fazendo algo que aqui já hoje foi muito dito, que é cooperar para melhor competir. São duas palavras-chave, cooperar e competir. Cooperar, acesso à informação, debate e resolução de problemas comuns, difusão de conhecimentos e boas práticas, acesso a grandes projetos. Competir, participação mais eficaz, nomeadamente, enfim, nos programas da EDA, participação em projetos cooperativos ou joint ventures, ou novos mercados internacionais fora da comunidade europeia. Que vantagens que têm, digamos, esta a possibilidade de cooperar para melhor competir? Criar nichos de excelência, capacidade de inovação, flexibilidade, capacidade de decisão e resposta. Acima de tudo, os princípios
são críticos e fundamentais, confiança e respeito entre os parceiros, aposta no valor acrescentado de cada parceiro, centragem num objetivo e comunicar, comunicar, comunicar. Este é um elemento fundamental de qualquer associação. Prioridades. Muito simples, no fundo é isto mesmo, comunicar, comunicar e, no fundo, divulgar. E as duas, digamos, frases-chave que aqui foram ditas, tu não e tu não. Como é que isto pode ser feito? Através, como eu disse há pouco, workshops, mesas redondas, promovendo as empresas e promovendo as oportunidades. Muito obrigado.
Nós já nos estendemos um pouco no timing e, portanto, eu se calhar ia agora promover um pequeno coffee break e depois, no final, faríamos o debate que está aqui anunciado. Mas tem que ser pequeno mesmo. 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria também de cumprimentar os restantes membros da mesa e nossos oradores. Gostaria também de cumprimentar todos os presentes e, para cumprir com o nosso tempo, vamos ter ainda o encerramento depois com o Sr. Ministro da Defesa, e eu vou passar a palavra imediatamente para o nosso próximo orador. Faço também com muito prazer, obviamente, que é o Dr. Basílio Horta, por variadíssimas razões, e a mais importante será por ser meu amigo, mas outras também, e em todas as funções que já empenhou, nem sequer vou falar, já são tantas e sempre com tanto brilhantismo. Passarei, portanto, a palavra ao Dr. Basílio Horta para uma intervenção. Muito obrigado.
Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa, quero dizer que para a agência e para mim próprio, um privilégio estar hoje aqui, e é sempre para mim então um privilégio voltar a esta casa, onde hoje venho outra vez da parte da tarde à Comissão de Negócios Estrangeiros, e isso é, portanto, um duplo privilégio. Quem esteve aqui mais de 20 anos, é sempre um grande prazer, e nesta altura, com uma assistência tão qualificada. Ora bem, para a agência falar da indústria de defesa, ou indústria para a defesa, como há bocadinho o meu querido amigo o embaixador me falava e me corrigia, e com toda a razão, é para nós fundamentalmente falar na importância da indústria de defesa na economia portuguesa, em segundo lugar falar um pouco das contrapartidas e em terceiro lugar dizer qual é o papel que a agência pode representar neste domínio. Primeiro ponto, importância da indústria de defesa na economia nacional. Basta dizer que, de acordo com os dados que nós temos, dados recentes, da Associação de Empresas de Defesa, Armamento e Novas Tecnologias, da ANOREC, que tem 27 associados, estimam que o volume de negócios destas empresas que trabalham para a Defesa Nacional ascende a 863 milhões de euros e que as mesmas sejam responsáveis por 11.820 empregos. Isto dá já uma ideia da importância para a economia portuguesa que tem a indústria de defesa nacional. Só a Empordef estima faturar 269 milhões de euros, emprega cerca de 3 mil pessoas, 2.938 pessoas, e exporta 65% da sua produção. Portanto, este é o quadro onde nós nos situamos e da importância que esta indústria tem. Eu quero dizer que antes de ir para aqui estive também numa iniciativa que tem muito a ver com esta que estamos aqui a discutir, que foi o kick-off daquilo que eu entendo ser o cluster aeronáutico português, com o primeiro workshop, onde esteve presente a Embraer, o vice-presidente da Embraer para a Europa, que é o plano de qualificação do setor aeronáutico português. Eu acho que as duas coisas estão muito ligadas e vou dizer porquê. Porque eu creio que as indústrias para a defesa são indústrias transversais, que vão desde o software mais sofisticado até ao calçado, até ao têxtil, até aos materiais compósitos. Enfim, há um conjunto grande de empresas que vivem de e para a indústria de defesa nacional. E a primeira questão que se me coloca é porque é que nós não organizamos em Portugal a oferta para a indústria de defesa nacional. Primeira coisa que se nos coloca. E aqui temos talvez o primeiro papel da agência. Se nós estamos a fazer isso para o setor aeronáutico, como fizemos para o setor automóvel, se estamos a fazer isso para os grandes projetos, TGV, etc., organizando a oferta nacional, porque é que não fazemos a íntima ligação com a Empordef, com a associação, porque é que nós não fazemos uma clusterização deste setor, por forma a chamar as empresas nacionais que fornecem a defesa nacional, dar-lhes a conhecer quais são, enfim, os projetos, qual é o desenvolvimento. Eu sei que até 2011 a Defesa Nacional, para além dos projetos que estão em curso, vai ter mais 2 mil milhões de euros, segundo as informações que eu tenho, portanto, de fornecimentos. Porque é que nós não organizamos a nossa indústria interna para este efeito? É porque nós não podemos perder nenhuma oportunidade. Isto não tem a ver com a crise, porque a crise tem que ser vista em dois domínios. Primeiro, o domínio de curto prazo, para resolver os problemas que todos os dias nos deparam, mas nunca esquecendo o dia depois da crise. Ou seja, aquilo que deve ser feito para que depois da crise nós tenhamos um tecido económico capaz de responder rapidamente. Isto é o que nós estamos a fazer com a qualificação do setor aeronáutico, com a ICEP conhecimento, com a clusterização de grandes setores da atividade económica, para responder, através da oferta nacional, à procura agregada. Portanto, a primeira coisa que eu gostaria de deixar aqui é esta disponibilidade da agência de organizar, no mais curto espaço de tempo, um primeiro workshop, em que nós convidemos, possamos convidar as várias empresas dos vários setores para trabalhar em conjunto com a Defesa Nacional, por forma a que a Defesa Nacional saiba, conheça de perto as possibilidades da oferta portuguesa e, ao mesmo tempo, que as indústrias nacional possa conhecer também as necessidades e a programação da indústria de defesa nacional. Este será, talvez, o primeiro ponto importante onde a agência pode trabalhar. O segundo ponto tem a ver com as contrapartidas que o Sr. Embaixador, Presidente da Comissão, ilustre Presidente da Comissão, que não podia estar mais bem entregue do que ao Sr. Embaixador pelo grande brilho e mérito de uma carreira ao serviço do Estado, dizia que já foi seguramente tratado, vamos dar a nossa perspectiva. Eu queria recordar que a primeira utilização do mecanismo de contrapartidas em Portugal teve, de certa maneira, a minha responsabilidade. Eu era Ministro de Comércio na altura, estamos a falar em 1980-81, e foi a compra dos aviões Tristar, dos 5 Lockheed Tristar à TAP. Foi nessa altura que se fez uma comissão, foi nessa altura que se começou a falar nas contrapartidas, e foi nessa altura que a OGMA teve as primeiras licenças de reparação de material aeronáutico que foi determinante para a sua capacidade de competir no mercado internacional. Lembro-me disso. A importância enorme que teve. E nem se diga que pelas contrapartidas os aviões ficaram mais caros, porque não foi assim. Primeiro negociou-se o preço dos aviões e a seguir negociaram-se as contrapartidas. E foi interessante, foi muito útil, foi um trabalho que se prolongou até 83, foi um trabalho que durou mais de 2 anos, mas que, em minha opinião, teve resultados muito positivos. Agora os tempos são outros. De qualquer maneira, a ideia das contrapartidas é uma ideia que eu creio muito motivadora. Contrapartidas em que sentido? Contrapartidas para, obviamente, para a indústria nacional, para a indústria de defesa nacional. E neste momento, o programa de contrapartidas, como é sabido, já totaliza cerca de 2,8 mil milhões de euros em 6 programas. Mais especificamente, 2.766 milhões de euros. Programa de aquisição dos 12 helicópteros, programa de aquisição dos submarinos, creio que é o maior, 1,2 mil milhões de euros, programa de aquisição das viaturas blindadas rodas, aquisição de torpedos e a aquisição da segunda esquadrilha de F-16, fundamentalmente um contrato de 174 milhões de euros, números redondos. Também o programa de utilizações dos aviões C-295, cerca de 460 milhões de euros. Ora bem, para além destas contrapartidas, programas que estão a funcionar, temos também, como há pouco dizia, aquisições previstas até 2011 de mais 2 mil milhões de euros ao abrigo da Lei da Programação Militar. Este, portanto, é um aspecto muito importante e muito relevante. Primeiro ponto, contrapartidas para este volume de aquisições da Lei de Programação Militar. Numa avaliação das vantagens deste processo de contrapartidas, especificamente para esta área, nós, na agência, encontramos duas vantagens importantes. Em primeiro lugar, o valor das contrapartidas, que não pode ser inferior a 100% do valor da aquisição, o que é muito relevante. Ou seja, o valor da aquisição, teoricamente, devia ser liquidada através de 100% do valor de contrapartidas. Mesmo o valor que tem em consideração a atualização dos preços, portanto não é só no momento, é através da própria atualização dos preços. O segundo lugar, e talvez mais importante ainda que o primeiro, é a possibilidade de envolver terceiros na prestação de contrapartidas, ou seja, possibilidade de as contrapartidas possibilitarem parcerias entre empresas portuguesas para responder às contrapartidas. E este é um aspecto muito importante que se liga indiretamente àquilo que eu disse anteriormente, a tal clusterização, entre aspas, da indústria para a defesa nacional. Ora bem, isto está efetivamente ligado. Portanto, temos estas duas vantagens. Depois, que formas é que, na nossa opinião, as contrapartidas, na nossa opinião, e creio que é o que está também a acontecer em larga medida, podem revestir? Podem revestir, fundamentalmente, na nossa opinião, seis aspectos. Bom, primeiro, investimento direto estrangeiro, extremamente importante. Segundo, transferências de tecnologia, que tem vindo a acontecer. O que aumenta, obviamente, estas transferências de tecnologia aumentam bastante a competitividade, a capacidade competitiva da indústria nacional, aumentam também a capacidade das universidades, dos centros tecnológicos, onde nós estamos a fazer um esforço enorme, onde Portugal está a fazer um esforço enorme e, por vezes, não devidamente conhecido neste domínio, a tal conquista do futuro, que vai falar por esta via. Portanto, transferências de tecnologia, extremamente importante. O terceiro, as parcerias, que eu acabei agora de referir, parcerias que possam inserir as empresas portuguesas de um modo sustentável no mercado global, porque a natureza das contrapartidas permite essa sustentabilidade. Depois, parcerias com continuidade, não é, utilizando a capacidade das empresas e de outras entidades, nomeadamente a investigação e desenvolvimento. Exportações, também um aspecto muito importante, mas não o único, como algumas pessoas podem pensar. Exportações e outras aquisições de bens e serviços a empresas nacionais. E, finalmente, fornecimento de bens e prestações de serviços a empresas nacionais, também ao contrário. Bom, portanto, num caso, fornecimento de, no outro, fornecimento é. Portanto, estes são, em nosso entender, os meios que podem revestir-se as contrapartidas. Estas contrapartidas abrem oportunidades, penso eu, cinco tipos de oportunidades. Primeiro, expande os mercados e aumenta as exportações nacionais. Muito importante este aspecto. Em segundo lugar, e se for para terceiros mercados, para a diversificação, mais importante ainda se torna. Mais importante ainda se pode tornar. Segundo, a criação de uma rede de conhecimento. Uma rede de conhecimento que pode abranger a área das tecnologias, não é, que, e dos produtos, não é, portanto, que pode realmente abranger uma área vasta e importante também para a nossa economia. Depois, permite o desenvolvimento de estratégias setoriais, desde que devidamente programada, às estratégias setoriais que podem responder às contrapartidas solicitadas. Depois, assegura o acesso a matérias-primas e a tecnologias. Finalmente, elimina custo de contexto. Nomeadamente, pode eliminar alguns custos de contexto, nomeadamente de origem fiscal nos processos de exportação, que é um aspecto também importante. Portanto, este é o quadro, tal como a agência vê, o processo de contrapartidas. Agora, para além deste aspecto, há um outro aspecto que também tem que se analisar. As contrapartidas resumem-se às indústrias de defesa nacional, primeiro ponto, embora possam incidir sobre empresas, não é verdade, e sobre setores que não têm a ver diretamente com a defesa nacional, nomeadamente até isso que acontece, ou pode o sistema de contrapartidas ser alargado a outros setores e a outros fornecimentos. A legislação europeia necessita de uma interpretação cautelosa nesse domínio, porque a legislação europeia tem normas que necessitam de análise ponderada. Agora, em meu entender, que era do interesse nacional, na minha opinião, que era do interesse nacional que o sistema de contrapartidas fosse alargado a outros setores, nomeadamente aos grandes projetos portugueses, TGV, novo aeroporto e mesmo a aquisição da TAP, na minha opinião, não tenho dúvidas que era. Sei que não é pacífica esta posição, estou disponível para discutir, mas, na minha opinião, era. É evidente, volto a dizer, que exige uma interpretação cautelosa daquilo que é a versão europeia. Mas nós, por vezes, alguns de nós, já estamos um bocado fartos de ser bons alunos europeus. Nomeadamente, quando nós vemos tanta coisa a nível da Europa, nomeadamente nesta crise, quando nós vemos nesta crise, que afeta profundamente todos os países da Europa, e quando nós vemos que a Europa disponibiliza 1,5% do seu PIB para ajudar, e desse 1,5%, só 0,3% é que entra no orçamento da Europa. 1,2% são os Estados Europeus que têm vindo. O que significa 5 mil milhões de euros, dos quais nós recebemos 100 milhões. Bom, nós percebemos do que é que estamos a falar. Nós estamos a entender do que é que estamos a falar. E, portanto, vamos ter aqui alguma interpretação larga nesse domínio que nos possibilite servir de melhor maneira o interesse nacional. Dito isto, pergunto qual o papel da AICEP. O papel da AICEP, como se vê, naturalmente está desde a clusterização até a ser um instrumento importantíssimo da Comissão de Contrapartidas, Sr. Embaixador, como nós estamos ao seu dispor para esse efeito, no sentido de atrair investimento estrangeiro, exportações, pôr a nossa rede externa ao serviço. Temos, nesta altura, estamos em 41 países, temos 47 escritórios abertos, 14 centros de negócios, está ao serviço das empresas portuguesas, do Estado português. Portanto, para esse efeito, temos uma estrutura, temos hoje uma estrutura que abrange grandes empresas e PMEs para a internacionalização. Estamos a trabalhar, neste momento, com PMEs, com mais de 6 mil PMEs. Estamos, com o CREM, estamos a ajudar mais de 20 mil PMEs. Portanto, estamos ao dispor, quer dizer, é uma arma importantíssima do Estado português, que a Comissão de Contrapartidas pode utilizar, mesmo fora do formalismo legal, ou seja, fora disso, através de pedidos, de reuniões, de propostas, para seguir projetos, para encontrar fornecedores dentro do tal âmbito da clusterização, porque não aproveitá-lo para isto? Porque não aproveitá-lo para isto? Sendo sempre o objetivo de organizar a oferta nacional, dando-lhe dimensão, dando-lhe mais valia, dando-lhe a possibilidade de programar a sua atuação, sempre nesta perspectiva. E, portanto, nós estamos inteiramente ao dispor para esse efeito. Quer da Comissão de Contrapartidas, quer ao dispor de todos os ministérios setoriais que entendam utilizar este mecanismo nas suas negociações e nas suas aquisições. A agência, com toda a sua estrutura, honra-se de participar nisto porque sabe que está a servir ao mais alto grau o interesse nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Basílio Horta, Presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. E agora a palavra ao Engenheiro Eduardo Bonini, Presidente da OGMA. A palavra é sua.
Antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade de estar presente. O convite do Dr. Miranda Calha, deputado Miranda Calha. Agradeço aos deputados aqui presentes e aos colegas da mesa. Eu acho que já se falou bastante aqui de contrapartidas. Eu acho que essa é uma ferramenta importantíssima para os negócios de defesa. Também o Dr. Basílio Horta falou da iniciativa do cluster da aeronáutico e entre outros. Eu acho também que é uma iniciativa que nós precisamos analisar que nível de cluster nós estamos falando. Se formos pensar num cluster voltado para o setor aeronáutico, para uma integração de sistemas, é uma dificuldade bem maior do que um cluster voltado para a fabricação de segmentos estruturais. Então nós temos que direcionar esse caminho antes de sair tomando as iniciativas em termos de investimento. Acho que a definição do projeto é muito importante. Eu gostaria de me ater mais à realidade da indústria. É a realidade que nós estamos vivendo hoje. E hoje, para nós, a crise é muito presente. Então, enquanto se fala de cooperação, no caso das definições do setor de defesa na Europa, nós falamos de caixa para poder sobreviver a essa situação que estamos vivendo. E aí nós temos um contrassenso, que é exatamente partir de uma situação de crise, onde o investimento intensivo é mais do que importante, para algo que é o desenvolvimento tecnológico, onde a necessidade de capital é monstruoso. Ou seja, para fazermos hoje um segmento aeronáutico de um avião de defesa, por exemplo, nós precisaríamos da ordem de 35 a 50 milhões de euros, somente na parte do desenvolvimento, ou seja, são 5 anos que a indústria ou a empresa que está fazendo esse investimento tem que ficar suportando o gasto até começar a ter o retorno desse investimento. Então, como eu digo, não existe indústria de defesa sem a participação do Estado ou da iniciativa de investimento ao desenvolvimento tecnológico. Quando nós falamos do desenvolvimento tecnológico, a nossa realidade é um pouquinho diferente. Se eu hoje for fazer esse desenvolvimento desse segmento aeronáutico, como eu falei, não importa se é da aviação de defesa ou da aviação comercial, em média nós vamos precisar de cerca de 60 a 80 engenheiros e desenhadores. Onde é que eles estão? Então hoje nós temos um problema de base que é um pouco maior do que aquela realidade do que nós estamos falando. Quando a gente fala do desenvolvimento tecnológico aplicado à indústria, isso tem que começar na base da educação e formação antes de se falar na aplicação própria desse desenvolvimento. Hoje, se não tiver uma iniciativa da indústria, no nosso caso, com colégios para a formação de técnicos, até iniciativas com a indústria, com a universidade, para aproximar a universidade da indústria, para que a gente crie esse potencial tecnológico, nós não vamos conseguir evoluir. Então, a nossa realidade hoje é, se quisermos fazer alguma coisa, nós temos que contratar o serviço de escritórios de engenharias capacitados para poder fazer o desenvolvimento do produto no país. É óbvio que isso vai contar com uma transferência de tecnologia desse escritório, mas não numa massa crítica de pessoas necessária para aquilo ser feito hoje em território nacional. Essa é uma primeira dificuldade naquilo que nós vivemos. Tem solução? É óbvio. É uma solução de curto prazo? Hoje acredito que seja de mais curto prazo do que foi no passado, mas também não acredito que a gente consiga ter isso em menos de 5, 8 anos, essa competência instalada para sair fazendo aquilo que é o principal objetivo de quem tem capacidade tecnológica, que é projetar os seus próprios produtos. Hoje, na nossa empresa, inclusive através das contrapartidas, nós não temos nenhum produto que seja feito sobre o projeto da nossa empresa. É sempre feito sobre o projeto de terceiros. Então, acho que, realmente, direcionar a estratégia de um cluster começa pela base de formação ou por indústrias que já tenham essa capacidade instalada. Precisamos saber se nós queremos ser um país que vai fabricar um segmento estrutural ou se vai fabricar um sistema integrado. Eu sei que hoje já existem indústrias e empresas em Portugal com capacidade para fazer isso, mas eu acho que o nível do investimento tem que ser muito maior com o apoio do Estado para que isso possa ser amortizado nos anos que são necessários para desenvolver o produto. Eu acho que essa parceria empresa-universidade é fundamental, porque somente com essa parceria é que nós vamos conseguir criar os técnicos e os engenheiros necessários para que possam desenvolver os produtos no futuro, produtos com alto valor agregado. É muito fácil trazer técnico de fora para fabricar coisas mais simples. Produtos com sistemas integrados, inteligência, software, muito mais software em vez de hardware, eu acho que é o que traz valor ao país. Com isso, a necessidade da formação de polos tecnológicos nas diversas tecnologias, não importa se é aeronáutico, não importa se é naval, não importa se é comunicação, o que quer que seja, polos tecnológicos aonde o investimento localizado com a participação da indústria, com a participação de laboratórios, com a participação da universidade, vai gerar o desenvolvimento de produtos, vai acelerar o desenvolvimento de produtos de alto valor agregado. Então, também acho que não cabe à indústria ter essa iniciativa da relação com as universidades para que algo possa existir. E dessa relação sair talvez um escritório de engenharia com competência para sair desenvolvendo o produto. Essa iniciativa tem que ter uma iniciativa de Estado, tem que ter uma iniciativa coordenada para que a gente possa suprir a demanda por esse tipo de mão de obra que hoje está muito escassa. Esse produto de maior valor agregado tecnológico é exatamente aquilo que se busca em termos de uma cooperação entre países. Pensando em Portugal, na dimensão que tem Portugal, na participação de Portugal nos negócios europeus, se nós continuarmos fazendo partes mais simples, com menos complexidade tecnológica, a importância relativa vai continuar sendo pequena. Se nós não partirmos para algo que seja maior, que tenha o know-how desenvolvido no país, para que tenha valor agregado, a parceria sempre vai ser menor e de menor importância. Em relação ao cluster aeronáutico, é aquilo que o Dr. Basílio comentou, as iniciativas existem, eu continuo dizendo, se o direcionamento não tiver muito bem definido, se a estratégia não tiver muito bem definida, com a participação de entidades que possam desenvolver produtos com alto valor agregado, o cluster pode ser aquele de um pedaço de metal para aquele que é a troca de inteligência, que é a troca de cérebro, que é a troca de software em sistemas integrados. Olhando então pelo aspecto da indústria hoje, eu entendo que tudo aquilo que se coloca como contrapartida, como incentivo, é muito importante. Eu acho que precisa ter uma estratégia integrada, e não é só para o setor aeronáutico, para vários setores dentro de Portugal, que poderiam ter uma importância relativa muito maior. Era só isso que eu tinha para comentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passaria agora a palavra ao Contra-Almirante Vítor Gonçalves Brito, que é Vice-Presidente da Associação das Indústrias Marítimas. Pequena intervenção técnica primeiro.
Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional, Srs. Deputados, ilustres colegas da mesa, minhas senhoras e meus senhores, a Associação das Indústrias Marítimas é uma associação patronal que agrupa as empresas de construção, reparação e manutenção naval e ainda a empresa de indústrias auxiliares. Tem, igualmente como associados, instituições e empresas de serviços de engenharia, incluindo sociedades classificadoras. Vou passar rapidamente, enfim, uma revisão por aquilo que são os associados. A Lisnav é uma das principais empresas de reparação naval a nível mundial, líder na Europa com um volume de negócios superior a 145 milhões de euros em 2008 e focada sobretudo na exportação. Exporta cerca de 97% da sua atividade. É uma empresa de grande importância económica regional e nacional, muito relevante na exportação, com clientes originais de mais de 50 países. Apresenta uma estrutura sólida, resultante de uma gestão prudente e consistente, que vem consolidando o seu prestígio no mercado internacional extremamente competitivo. A empresa que bateu no fundo há cerca de 10 anos e, através do MBO, iniciou a recuperação com a operação em Setúbal. O mercado-alvo é diversificado, acolhendo navios comerciais de grande e médio porte, incluindo navios de cruzeiro. Os Soleis Navais de Viana do Castelo são uma instituição, uma organização industrial de grande importância na economia local e na economia nacional, com longa tradição industrial e que, ao longo dos últimos 30 anos, manteve uma vocação fortemente exportadora. Presentemente, é um dos estaleiros detidos pelo Estado, com uma significativa carteira de encomendas de navios para a Armada Portuguesa, que ascende a cerca de 500 milhões de euros. O Arsenal do Alfeite é uma instituição, um organismo dependente do Ministério da Defesa e da Marinha, tem uma dimensão económica peculiar por essa razão. Distingue-se, sobretudo, pela disponibilidade ao serviço da Armada, pela diferenciação dos serviços prestados, e pela capacidade instalada, orientada primordialmente para a substituição de importação de serviços de manutenção de navios militares complexos. Todos os outros estaleiros são, de alguma forma, pequenas e médias empresas. Empresas de pequena e média dimensão. De qualquer forma, há a salientar três, que são os estaleiros navais de Peniche, os estaleiros navais do Mondego e a Naval Ria, que recentemente foi adquirida por um importante grupo económico nacional, que constituem um conjunto de estaleiros, embora de média dimensão, mas com muito boas potencialidades tecnológicas e com uma dinâmica de desenvolvimento que deve ser registada. Os restantes estaleiros são pequenos estaleiros, que se dedicam sobretudo à atividade de construção e reparação de embarcações de pesca, recreio, auxiliares e também à subcontratação. As empresas de serviços e outros associados acompanham a atividade nuclear dos estaleiros, embora algumas tenham atividade que extravasam o domínio da indústria naval. Salvaguardadas as especificidades próprias dos dois estaleiros de maior dimensão, que têm um contexto económico e financeiro diferenciado, e a inserção do arsenal de alfeite no Estado, há que admitir que a generalidade do setor dos estaleiros navais debate-se com significativas dificuldades, sobretudo em consequências das respectivas débeis estruturas financeiras, da recessão que atinge a atividade marítima em Portugal e das dificuldades de se integrarem no processo de internacionalização da atividade. Eu apresentaria aqui rapidamente a situação da construção naval, da atividade da construção e reparação naval no mundo e depois em Portugal. Apesar de tudo, a evolução Em todos os parâmetros tem sido positiva. É evidente que nós agora temos esta questão da crise, mas de qualquer maneira a evolução da construção e reparação naval tem sido muito positiva, quer em carteira de encomendas, o slide não se vê bem, peço desculpa, quer em novas encomendas, quer em navios concluídos e, portanto, a tendência, como vêem, o último ano que está ali registado é o ano 2007, é uma tendência positiva. Mesmo na Europa, embora a situação não seja tão brilhante, mas de qualquer maneira nota-se uma tendência positiva. O que está a linha superior é a carteira de encomendas. As barras são navios concluídos. Portanto, tem havido uma estabilização dos navios concluídos na Europa. Há uma tendência para dizer que a Europa, efetivamente, já não é um parceiro importante na construção naval, mas isso não é verdade. Apesar de, efetivamente, sabermos que a atividade, o centro de gravidade, está na Ásia, de qualquer forma, a Europa tem vindo a crescer e muita da produção na Ásia beneficia da tecnologia europeia e o dinheiro inerente a essa transferência de tecnologia fica na Europa. Portanto, a Europa, que efetivamente teve um problema grave na construção naval, começou com o primeiro choque petrolífero, agravou-se no segundo choque, já recuperou e já está efetivamente a ganhar dinheiro na construção e reparação naval. Não é efetivamente o nosso caso, nós ainda não conseguimos dar a volta, mas de qualquer maneira, em termos nacionais, a tendência, apesar de ser um setor com muito mini empresas, estão registadas no setor económico 351, 652 empresas, portanto veem que são algumas delas devem ter duas ou três pessoas. De qualquer maneira, há e interessa sobretudo a tendência crescente da importância da atividade em termos económicos e em termos, digamos, monetários, podemos chamar assim. Em termos de produtividade, também, embora com evolução da produtividade relativamente reduzida, tem havido alguma evolução. O setor teve um aumento de produtividade de 11% em geral e os associados da AIM de 23,4%. Passaria agora a falar de alguns requisitos para o alargamento da atividade num contexto de indústrias de defesa. O vetor de interesse, de maior interesse das PESD, quanto à intervenção dos associados da AIM, é protagonizado pela Agência Europeia de Defesa, na criação da Base Tecnológica Industrial de Defesa Europeia e do Mercado Europeu de Equipamento de Defesa. A complexidade e a sofisticação desses dois instrumentos apontam para uma abordagem muito seletiva das iniciativas. Quanto a um apetrechamento militar, é essencial garantir que, ao nível político, existem condições para associar os seguintes aspectos fundamentais. Harmonização ou uniformização, como está ali escrito, de requisitos operacionais das Forças Armadas dos países europeus. Isto já foi referido, o primeiro orador, a propósito dos helicópteros. Eu pensava que no meio naval é que a situação era grave, mas apercebi-me que não é só no meio naval que a dispersão de requisitos tem acentuados prejuízos. Alinhamento temporal e articulação institucional dos programas de obtenção dos meios militares. Efetivamente, quando um país decide, em verdade, por um programa de apetrechamento, deve olhar para o lado e ver o que é que os outros estão a fazer para, se possível, conseguir alinhar temporalmente, digamos, estes programas. Nem sempre isso tem sido feito. E também, a nível político, deve haver possibilidade de se negociar as cotas de intervenção das indústrias nacionais em aquisições e na sustentação. No caso naval, portanto, a sustentação dos navios é um período extremamente importante, tão importante como a própria aquisição, normalmente por 30 anos, e, portanto, tem um papel muito importante, um papel muito importante, quer ao nível operacional, obviamente, quer ao nível económico. No plano económico e empresarial, devem ser fomentadas as parcerias em sede de investigação e desenvolvimento e no setor industrial e nos serviços de engenharia. Para além do mercado europeu, outras oportunidades podem existir nas áreas da defesa e da segurança para a indústria naval portuguesa, nomeadamente no arco mediterrâneo do norte da África e nos Palopos. Sendo internacionalmente reconhecido que o interesse em aquisição de equipamento militar é potenciado pelo uso das próprias forças de segurança e forças armadas do país produtor. Existem um conjunto de países, sobretudo na Ásia, que é lei do país que não adquiram equipamento de defesa ou equipamento militar que não tenha sido usado nas forças armadas do país produtor. As maiores oportunidades para a indústria naval nacional centram-se hoje na expectativa do êxito do programa dos navios encomendados aos estaleiros navais de Viana do Castelo, nomeadamente no sucesso operacional das duas séries de navios já contratadas, os NPO e as Leixas Costeiras. Os restantes estaleiros, portanto as PME e os demais prestadores de serviço, poderão ser chamados a participar na qualidade de subcontratantes ou como parceiros, beneficiando da acertada decisão do Estado português em encomendar navios militares a estaleiros portugueses e na concertação económica dentro da indústria em que esses estaleiros e os restantes fabricantes de equipamentos se devem envolver, nomeada, incluindo as indústrias de base tecnológica, em particular as TIC. Para aqueles que têm mais idade, nem sempre foi assim e em noutra geração os navios portugueses, navios militares portugueses, foram encomendados a estaleiros estrangeiros e deram inclusivamente origem à, digamos, no caso pelo menos espanhol, foi um dos contributos para a então início da atividade em força da Bazan, hoje na Avantia. No concerto à Lisnave, devido à especificidade do mercado onde se insere e ao caráter internacional da atividade, importa criar condições para reforçar a competitividade do estaleiro através dos acordos de defesa, aqui um pouco fora do âmbito europeu, celebrados por Portugal, em particular com a futura negociação do acordo da base de Lages, de forma a conseguir um estatuto de nação com tratamento preferencial, onde a contratação de serviços de reparação em Portugal de navios comerciais com pavilhão dos Estados Unidos possa ter isenção de direitos alfandegários nesse país. Isso hoje não acontece. Acontece com outros países, não acontece com Portugal. Quanto aos serviços de manutenção de navios militares, para além das capacidades específicas do arsenal do Alfeito, que poderão ser desenvolvidas em melhores condições no futuro próximo no âmbito da EMPORDEF, e que particulariza apenas que no âmbito da aquisição das fragatas Bartolomeu Dias, portanto fragatas cuja aquisição está em curso ao governo holandês, já há um acordo internacional, multinacional, aliás, no sentido de nós participarmos na sustentação dos restantes 6 navios e também nos 2 navios que vão ser entregues a Portugal. Mas além do arsenal do Alfeito, há também as potencialidades da Naval Rocha, no Porto de Lisboa, e da Lisnave, em Setúbal, para intervenções em áreas mais genéricas, obviamente, não essencialmente militares, nos navios das armadas nacionais e estrangeiras. Portanto, os fatores críticos de sucesso que se podem entender, enfim, neste contexto, e para um contributo para a criação de um cluster naval militar, considero necessário, para uma participação bem-sucedida da indústria portuguesa, é necessário fixar uma estratégia industrial alinhada com as orientações políticas no que se refere ao apetrechamento das forças armadas e forças de segurança nacionais. É necessário um plano de apetrechamento nacional de meios de defesa que fomente o fluxo regular de encomendas no programa de modernização, a recente concretização pelo Ministério da Defesa de um contrato de 5 novas lanchas, vai nesse sentido. Este programas de um grande número de navios a grandes espaços, tipo soluços, não é de maneira nenhuma benéfico para as condições de operação de uma indústria de naval, uma indústria de estaleiros, que são relativamente incipientes. É altamente vantajosa a especialização na construção de unidades de pequeno e médio porte, nomeadamente as que estão previstas no programa de modernização e reequipamento da Marinha, tendo ainda em conta que se tratam do tipo de navios de maior potencial de procura por outras marinhas de países terceiros, onde Portugal pode ter vantagens competitivas. Devem ser incentivadas parcerias estratégicas com outros operadores industriais europeus, que permitam uma adequada e progressiva transferência de tecnologia e um acesso mais eficaz aos mercados externos. Os estaleiros navais de Viana do Castelo, na qualidade de estaleiro nacional, onde se pretende congregar o essencial da produção de navios militares, nesse estaleiro, deve existir uma radical modernização na gestão e nas práticas empresariais, com o reforço e renovação dos seus quadros, formação, investimento organizacional e em instalações, e envolvimento em projetos de inovação, de investigação e tecnologia. Uma participação consistente das outras empresas, tecnológicas de defesa, PMEs especializadas, visando um reforço da cadeia de valor no segmento de navios militares e por essa via alargar a base industrial e melhorar a competitividade é também recomendável. Os aspectos relacionados com os recursos humanos que foram também referidos fazem-se também sentir neste setor. Portanto, há aumento, é muito necessário o aumento da componente de profissionalização dos profissionais a todos os níveis, quer ao nível básico de operário, ao nível técnico e ao nível de engenheiro. E termino a minha apresentação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Almirante. Passarei agora a palavra ao Dr. António Neto da Silva, que é Presidente da PROSPASSO, que é a Associação Portuguesa das Indústrias do Espaço.
Muito obrigado, Sr. Moderador. Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, permita-me que comece por o felicitar pela organização desta nossa reunião em família e por esta tentativa de procurar os caminhos para resolver questões essenciais, não apenas de Portugal, mas também do mundo. Caros colegas de mesa, minhas senhoras, poucas, aliás, meus senhores, eu farei a minha intervenção num período de 10 minutos e, portanto, perdoar-me-ão que não penetre em questões fundamentais e faço esta intervenção em três pontos. O primeiro ponto, um ponto de comparação internacional. O segundo ponto, um ponto da questão da gestor do setor do espaço em Portugal, que é uma questão crucial. E um último ponto, uma tentativa de interseção entre espaço, segurança e defesa. Queria começar por vos dizer que, de facto, o espaço é o elemento-chave no exercício da soberania e da independência de decisão. Não é possível uma área como a União Europeia ou um país como Portugal terem que recorrer sistematicamente a informações que nos são dadas por outros países, independentemente de serem nossos aliados ou não. Portanto, este ponto é extremamente importante. Outro ponto importante é que eu entendo que segurança e defesa são coisas muito frágeis se não forem feitas com a ajuda do espaço. Não pude confirmar, mas penso que não direi nenhum erro, afirmando que Portugal, se introduzirmos o domínio marítimo e a zona económica exclusiva, é o nono país maior do mundo. Penso que estes valores estão confirmados. E agora vejam como, sendo o nono país maior do mundo, com uma área económica exclusiva enorme, podemos nós patrulhar as nossas águas, ter conhecimento do que se passa nas nossas águas, se não tivermos um sistema de detecção a nível do espaço que dê informações aos meios navais e aéreos para atuação sempre que alguma coisa se esteja a passar de forma errada. Não é possível com barcos ou com helicópteros, por muitos que fossem, patrulhar uma área tão grande. E, portanto, nós temos de ter informação a partir do espaço, a partir dos satélites, que nos diga há um navio em tal ponto a largar óleo para o mar. Ou então há um navio sem autorização a pescar nas nossas águas territoriais e, Deus queira que nunca aconteça, há, porventura, um navio de guerra a entrar em águas portuguesas e, portanto, é preciso atuar de imediato. Dizendo isto, disseram uma vez nos Estados Unidos que aquilo que é importante é preciso dizer nos dois primeiros minutos, e eu vou passar então a uma comparação internacional para sabermos como é que nós na Europa estamos em relação a outros países. E de uma forma muito rápida, para usar apenas valores que são certos, por isso não uso os de 2008, porque não os tenho, em 2007 o investimento civil mundial no espaço rondou os 71 mil milhões de dólares. A nível destes investimentos, o esforço público nos Estados Unidos representa 80% do esforço global. E o segundo lugar da lista é ocupado pela França, com 4% do investimento. Não foi por acaso que o Presidente Sarkozy, na última presidência da União Europeia, claramente afirmou o espaço como uma área absolutamente prioritária para a Europa e, obviamente, para a França. Seguem-se a China e o Japão, que contabilizam cada um cerca de 3% do total. Ao nível de instituições, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos é atualmente considerado a maior agência espacial do mundo, com um orçamento de 24 mil milhões de dólares, seguido pela NASA, com 15 mil milhões de dólares. A Agência Espacial Europeia, comparemos, é a quarta maior do mundo e ocupa o segundo lugar das agências espaciais civis, com um orçamento de cerca de 4 mil milhões de dólares, que compara, obviamente, com o valor só na agência, só no Departamento de Defesa mais NASA nos Estados Unidos de cerca de 41 mil milhões. Estamos, portanto, a um nível de 10% do esforço americano só naquelas duas agências. Posto isto, passo então para a questão de Portugal. Portugal aderiu à Agência Espacial Europeia e cumprimento que lhe seja feito pela mão do ministro Mariano Gago no ano 2000. A partir daí desenvolveu, a partir de nada, uma indústria do espaço que hoje é extremamente competitiva. A Agência Espacial Europeia entrega a empresas portuguesas, em contratação direta, trabalhos que entende que nenhuma outra empresa europeia tem capacidade para fazer. É qualquer coisa que não se sabe, mas nós na ProEspaço não andamos envolvidos em marketing, andamos a trabalhar. E, portanto, há coisas que não se sabem, como não se sabe, por exemplo, que em Portugal, neste momento, há uma empresa que calcula as órbitas e testa as órbitas dos satélites do Galileu. Como não sabem muitas outras coisas, como não sabe provavelmente que em Portugal há uma empresa que criou um sistema de detecção e identificação dos navios que estão na zona económica exclusiva de Portugal. E eu espero bem que esta empresa continue em boas mãos e que eventualmente não passe para mãos menos claras, porque nós em Portugal precisamos que o Estado esteja presente em pontos estratégicos. Vamos então à gestão do setor em Portugal. Um primeiro problema é o problema da coordenação das delegações. Obviamente, em todas as instituições que lidam com o espaço, nós temos delegações. A gestão do setor em Portugal, neste momento, é pulverizada e completamente descoordenada. Quando há diversos ministérios envolvidos, eles não falam entre si. Muitas vezes, dentro do mesmo ministério, também não falam entre si. O que significa que são dadas orientações, são dados sinais nas instituições que nos interessam em termos de espaço, que não coincidem em termos de país. Isto significa apenas uma coisa. Países como a Alemanha, a Grã-Bretanha, a Itália, a França, não brincam em serviço. Este mercado é um mercado institucional. Não é um mercado de concorrência aberta, pura e simples. É evidente que a maior parte dos programas na Agência Espacial Europeia fazem concorrência aberta, dentro, obviamente, do respeito pelo chamado retorno industrial dos países que subscrevem os programas opcionais. Mas trata-se de um mercado fortemente institucional. Eu não estou a vender têxteis. Sendo que tem uma multiplicidade enorme, milhões de compradores. Aqui não há uma concorrência pura e perfeita. Há um mercado institucional. O que significa que cada um dos países tem que saber agir muito bem nesse mercado institucional. Usando uma palavra que as pessoas não gostam, mas que é uma palavra digna, desde que se respeitem, obviamente, os limites da dignidade, é preciso lobby. É preciso que o país se organize, coordene as suas delegações e os seus delegados para que todos estejam a trabalhar num sentido. E não chegue lá uma pessoa do Ministério das Obras Públicas diga uma coisa, uma pessoa do Ministério da Ciência e Tecnologia diga outra, que pessoas dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia digam coisas diferentes porque estão em comitês diferentes sobre uma matéria que faz overlapping, que, portanto, que se sobrepõe. Desta forma, é muito difícil. Eu tenho dito a diversos ministros, secretários de Estado, presidentes de instituições, e tenho dito de uma forma muito clara. Nós, no espaço, não precisamos de subsídios. Não precisamos de dinheiro. A indústria tem crescido de uma forma significativa. Não precisamos de subsídios. Nós precisamos de lobby. Nós precisamos que o Estado se organize e defenda não os interesses das empresas, mas os interesses do Estado. Porque os interesses das empresas são coincidentes com os interesses do Estado num mercado institucional. E os interesses do Estado, fique bem claro, são coincidentes com os interesses das empresas num mercado institucional. E é isto que é preciso fazer. Não nos deem subsídios. Não precisamos. Alguns governantes ficaram chocados quando eu disse isto, mas é verdade. Precisamos que façam um trabalho, que se coordenem. É isto uma coisa tão difícil. É isto uma coisa tão difícil. Bom, precisamos, obviamente, dentro desta linha, que as delegações se profissionalizem. Porque, embora a figura do chefe de delegação ou de coordenador seja normalmente desempenhada pelo responsável máximo de cada uma das organizações que participam nestas questões do espaço, do ponto de vista, obviamente, público, os restantes delegados são, na maioria das vezes, pessoas externas às próprias organizações e a desempenhar funções noutros contextos profissionais. Nós, assim, não podemos, obviamente, esperar que conseguir retornos industriais, conseguir um aumento significativo de trabalho na área do espaço e, particularmente, não podemos esperar obter essa chamada carne da peça, arriscando-nos nós, por não haver coordenação institucional. Não é nas empresas. Coordenação institucional. As empresas têm respondido. Tem havido anos a crescer 50% ao ano. Mas, por falta de resposta institucional, as empresas correm o risco de ficar com as gorduras em Portugal. As gorduras, não com o trabalho da peça na área de espaço. Aquele trabalho que permitirá ao país evoluir para um país de tecnologias desenvolvidas. É evidente que o espaço tem outro problema. O espaço não dá muitos empregos. Não é um setor têxtil ou de calçado. É natural que, em termos políticos, é humano, é natural, é assim em democracia, os governantes estejam mais preocupados com os setores que dão mais votos. Mas é importante também pensar no futuro de Portugal. É importante perceber que tem que haver uma mudança clara da estrutura produtiva portuguesa para áreas de grande valor acrescentado e tecnologia muito avançada. Porque o espaço não fica apenas no espaço. O espaço depois tem spillovers para transportes, comunicações, uma série de áreas. E as empresas em Portugal hoje já estão a fazer isso. Porque nós fomos surpreendidos, depois de uma capacidade demonstrada impressionante. E posso anunciar-vos que, se há alguns anos o retorno industrial para Portugal era de 40%, nós já conseguimos, numa coisa tão importante como o projeto Galileu, que vai substituir o GPS americano, substituir, enfim, concorrer com o GPS americano, a indústria portuguesa, apesar da descoordenação total da representação externa, apesar da falta de diálogo que tem havido com o Ministério líder, que é o Ministério da Ciência e Tecnologia, a indústria portuguesa conseguiu um retorno industrial no projeto Galileu, que é já superior a 100%. O que significa que, apesar de toda a descoordenação, da completa falta de apoio nestas áreas de que nós precisamos, como pão para a boca, Portugal demonstrou na Europa que tem uma capacidade competitiva que faz com que o retorno, em termos de trabalho, seja superior ao dinheiro que o país subscreveu, aos programas, ao montante de cada um dos programas que o país subscreveu. E, portanto, é isto muito importante. Outro ponto extremamente importante é a manutenção do nível de financiamento. No domínio do espaço, um bocadinho menos, sem dúvida, que na aeronáutica, mas nós fazemos investimentos a longo prazo. E, por outro lado, a Agência Espacial Europeia só entrega trabalho quando confia que a subscrição dos programas, obrigatório, obviamente, e dos programas opcionais, tem um valor tal que permite que nos anos seguintes as empresas continuem a trabalhar naquele programa. Porque senão vai estar a gastar dinheiro, nós obtemos competência, ganhamos know-how e depois, se o Estado não subscreve os programas, obviamente esse know-how perde-se. E o que é que aconteceu na Interministerial de novembro de 2008? Passou-se de um valor em 2002 de subscrição de 15 milhões para uma subscrição, muito bem, de 31,5 milhões, mais uma vez pela mão do Ministro Gato, e em novembro de 2008, com a indústria capacitada, com know-how, a crescer à volta de 50% ao ano, a dar cartas e a ganhar cotas de mercado aos outros países, para além daquilo a que tem direito, entre aspas. A subscrição de programas opcionais passa de 31,5 milhões, que foi a de 2005, para 14 milhões. Meus caros, eu costumo dizer que os governos passam e as empresas ficam. Mas é um bocado difícil conseguir programar a longo prazo. É muito mais difícil ainda responder àquilo que foi uma luta de um dos governos anteriores, já nem sei de que partido, de fazer vir a massa cinzenta do exterior para o interior, de manter em Portugal os melhores servos. Quando de um momento para o outro nós temos uma diminuição para metade da subscrição, e obviamente temos como empresa que nos ajustarmos e transferir estes cérebros que vieram de muitas empresas do estrangeiro ou que não se foram embora daqui, formados no técnico ou em outros, a maior parte deles PhDs, praticamente todos mestrados e PhDs, o que é que a gente lhes pode dizer quando tem que lhes dizer este programa não foi subscrito ou foi subscrito num montante muito pequeno e agora temos que fazer aqui uma transferência para outras áreas que têm mais a ver com derivações do espaço para o segmento de terra do que propriamente trabalho do espaço. É isto, meus caros, que nós não gostaríamos de ver acontecer. A indústria do espaço é forte, não estou a falar, isto não são opiniões, procurei aqui, dada a qualidade da Assembleia e dos meus colegas oradores, trazer factos que são imbatíveis, estão demonstrados, fazem parte de valores que não podem ser postos em causa. O espaço é hoje, de facto, o elemento-chave no exercício da soberania e independência na tomada da decisão. Usando uma expressão que o meu amigo António Rodrigues Sousa costuma dizer, o espaço nunca dorme. Ou seja, é a partir do espaço que nós podemos ter informações 24 horas por dia, 365 dias por ano, sobre aquilo que se está a passar na Terra. E, portanto, os acontecimentos recentes, todos os acontecimentos recentes, têm demonstrado que o espaço é fundamental. Caros colegas, eu não vos quero amassar com mais. Podia dizer-vos bastante mais sobre a interseção entre espaço, segurança e defesa. Mas eu penso que muitas vezes uma imagem vale mais que mil palavras. E quero dizer-vos que, em Portugal, a indústria do espaço é uma indústria que, se andássemos em termos de marketing a publicitá-la, coisa que não fazemos porque precisamos de trabalhar, os portugueses teriam orgulho nela. Bem-haja, muito obrigado.
Bom, então está concluída esta nossa parte, portanto, os dois painéis. Nós tínhamos estabelecido um ponto para debate na sequência do primeiro painel, mas não foi possível, visto que foram muito prolongadas algumas das intervenções, obviamente excelentes, mas foram um pouco mais amplas do que se pensava. Mas temos agora essa oportunidade e eu gostaria de perguntar se algum dos presentes quereria usar a palavra ou levantar alguma questão ou certamente fazer algum comentário. E, portanto, teríamos muito gosto que isso acontecesse. Faz favor, e mandem um microfone, pois agradecia que se apresentasse para todos sabermos.
Eu sou o General Melo Correia, neste momento sou vice-presidente do Centro de Estudos Aerodefense. Eu tinha três perguntas, uma delas é orientada para o Sr. Alexander Weiss, não sei se farei em inglês, ou se poderei continuar em português. Posso continuar em português. Muito bem. Então eu começava pelo Sr. Alexander Weiss. O Sr. Alexander Weiss, na minha opinião, e muito bem, falou da necessidade da cooperação e apontou um objetivo fundamental a seguir, que em inglês podemos chamar commonality. E criticou, entre vários projetos, o projeto NH90, precisamente por haver uma grande fragmentação e não haver commonality. Todavia, os objetivos estratégicos da União Europeia, para além da projetibilidade, da sustentabilidade, aponta para a interoperabilidade. Coisa que não é, em termos de conceptuais, idêntico à commonality. A minha pergunta é, se a União Europeia está a fazer uma viragem para a commonality, e neste caso, como é que isso é possível, mantendo o conceito da intergovernamentalidade que rege a PESD e, nomeadamente, o reequipamento? Esta é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta. Desculpa, tinha aqui. A segunda pergunta diz respeito às contrapartidas. Eu verifico que há uma ênfase bastante grande nas contrapartidas. Julgo até, deduzi que estávamos numa fase de conceptualização do conceito de contrapartidas, no momento em que a União Europeia caminha para se acabar com as contrapartidas. O Código de Conduta da EDA aponta já nesse sentido e a Diretiva Comunitária, que já foi aprovada na Assembleia e que dentro de pouco tempo será aprovada também pelo Conselho Europeu, eu poderia dizer que acaba com as contrapartidas. É certo que haverá um prazo de interregno que eu atrevo-me a dizer que em Portugal não será aproveitado, dado que o conceito de juste retour já vem de há longos anos e não parece que tenha surtido efeito a nível de Portugal. A minha pergunta é, uma para o Sr. Alexander Weiss, é qual é a ligação que possa existir, e se não há contradição, entre o Código de Conduta, que é extremamente benevolente, e a Diretiva Comunitária, e outra para as contrapartidas. O que é que verdadeiramente, em termos estratégicos, estamos a pensar para ultrapassar este complexo, diria, das contrapartidas? É certo que é fundamental, mas não podemos remar contra a maré e daqui a Diretiva Comunitária, logo seja aprovada, entrará em vigor nos países 2 anos depois. 2 anos depois é amanhã. Se ainda estamos numa fase de conceptualização das próprias contrapartidas, estamos a ficar atrasados. Terceira e última pergunta, dirigida ao Diretor-Geral de Armamento. Congratulo-me verificar, de facto, que estamos a evoluir no sentido da definição de uma estratégia de investigação, desenvolvimento e tecnologia a nível nacional. Apenas tenho pena que tenha sido, diremos, por arrastamento da própria estratégia que foi definida a nível da União Europeia, mas enfim, é um grande passo em frente. Primeira pergunta que eu faço é se a estratégia foi gizada em conjunto com os outros atores, nomeadamente do sistema tecnológico e industrial nacional, ou se foi feita apenas no gabinete e agora se vai tentar que os atores pediram. O plano de armamento que aqui foi citado, que me parece extremamente importante como instrumento de base para a lei de programação militar, eu pergunto, ele é pensado antes de se elaborar o plano com as indústrias e o sistema tecnológico? Ou seja, quando se definem os objetivos de armamento, pensa em consideração a capacidade do nosso sistema tecnológico e industrial português? Mais tarde, se assim não for, nós iremos ter que comprar, em vez de participar. E por último, a cooperação é fundamental, foi dito aqui de todos os oradores. Eu pergunto, dentro da cooperação internacional, quais são os projetos cooperativos em que Portugal participa na área da defesa e quais são os que estão previstos? Tendo em conta que existem projetos de cooperação internacional desde que a NATO foi criada em 1949 e tanto quanto me dá a conhecer, o único projeto de cooperação internacional em que Portugal participa é o NH90, e do qual entrou 10 anos depois de ter sido decidido, numa altura em que o desenvolvimento do helicóptero já ia bastante avançado e, como tal, o retorno, não em retorno em termos de contrapartidas, mas o retorno em termos de participação industrial direta neste programa é menor, apesar de tudo parece-me bastante importante. Muito obrigado pela vossa atenção.
Thank you very much for two very demanding questions. I will try to reply to them quite precisely. Let me start with your question on commonality and interoperability. From my perspective, commonality and interoperability are two different terms. Commonality is about economic or industrial perspectives and objectives. So if we want to achieve economies of scale, we have to assure the largest possible commonality of our major weapon systems, I would call them. Interoperability is different. Interoperability is the term which describes operational aspects. That means that armed forces coming from different countries equipped with different pieces of equipment are able to operate together, that they are interoperable with each other. I think we need both of them. Under industrial and economic perspectives, we need as much as commonality as possible. And from an operational perspective, I think we need as much as interoperability as possible. We can achieve interoperability through commonality of our equipment. But we cannot achieve commonality, that means economies of scale, through just interoperable equipment. Again, the two things are different, but I think we need both of them. The second question was related to the role of EDA and its code of conduct on defense procurement, in particular with regard to the activities undertaken by the European Commission and its Defense Procurement Directive, recently approved by the European Parliament. The activity between EDA and the European Commission are complementary to each other. The Commission has no stake in defense business at all for the time being. What they are trying to do and what they have done with their directive on defense procurement is to narrow the scope of application of Article 296 through a very precise definition what can be related to national security interests or not. What the agency, the European Defense Agency, is doing is we are working in the center of Article 296 on those equipments, goods and services which are without any doubt related to national security and defense interests. So during the European Commission is trying to narrow the scope, but the European Defense Agency is working in the center of Article 296. This is the difference in the two approaches. And again, the European Commission, quite lucky, has the opportunity to use legal tools, directives. The European Defense Agency has not such a possibility. We have to convince, we have to discuss our participating member states. Coming to your last point under your second question, which was related to offset, and you were saying we cannot row against the tide. What is the European Defense Agency doing at all in this area? We heard several times today offset is of utmost importance for the industry in Europe.
I mean, we are not naive, but our common objective is twofold. We want to establish a European defense technological and industrial base. That means we want to possess all technologies which are needed to produce the systems our armed forces will operate in the future in Europe. This is EDTIB. And we want to establish a European defense equipment market, which currently does not exist. But this market and the technology and industrial base are our objectives. We are completely aware that the defense market as it exists right now is not an ideal one. And we are, again, we are not naive and we are not aiming for an ideal market, because on an ideal market, offset would not exist. But, again, we are not naive. We understand the interest of some member states in the European Union to have some kind of economical compensation mechanism in place. And for us, offset can be such a compensation mechanism. So offset per se is not bad. Our intention is not to abolish offset, but to distinguish good kinds of offset from bad kinds of offset. What's good and what's bad on offset? Good are those kinds of offsets which support the establishment of a European defense technological and industrial base. And it has been said today several times. It has been said we want to have technology transfer, and it has been said this should be related to defense technology. Great. This is exactly the kind of offset we think might be of use for the establishment of a European defense technological and industrial base. So we are not against offset as such. Our objective is not to abolish offset as such, but to mitigate adverse impact of some kind of offsets on the creation of a European defense technological and industrial base. Thank you.
Ora bem, o Sr. Alexander Weiss já respondeu parcialmente à pergunta do Sr. General relativamente à futura aplicação do artigo 296. Eu ia referir o aspecto conceptual a que fez referência. Não é? Houve um tempo, e eu julgo que na minha exposição procurei mostrar esse aspecto. O mundo evoluiu. Num tempo, as contrapartidas foram usadas para suprir certas deficiências e a falta de competitividade de empresas, que eram as empresas do Estado e que eram empresas de defesa. Não há espaço mais à medida que a livre concorrência, o princípio da não discriminação, do livre comércio evoluiu, não há espaço mais para subsidiar, seja através das contrapartidas, seja através de outro meio qualquer, empresas que não se souberam adaptar aos tempos modernos e que não souberam criar a sua própria eficiência. Ou são competitivas ou não são. Se não são, não são as contrapartidas que vão servir para elas sobreviverem eternamente. E nós vamos ver que, em alguns casos, quer dizer, há contrapartidas que foram dadas a empresas e foi-lhes dito, é a última vez, quer dizer, é a última vez que há uma contrapartida dentro deste conceito, porque ou vocês se modernizam, se tornam competitivas e ganham os concursos pelos vossos próprios méritos, ou têm que desaparecer, são substituídas por outras. E, portanto, o conceito evoluiu. E por isso é que eu disse, quer dizer, que A tónica passou a ser dada no benefício resultante das contrapartidas para a economia nacional. E, portanto, foi aberto. Quer dizer, são as tais as contrapartidas diretas, e depois há as indiretas, e há umas indiretas que são da defesa, e há umas indiretas que não são da defesa. E nós, nas contrapartidas, o que vamos ver é qual é o benefício para a economia nacional. E, respectivamente, serem da defesa ou não serem da defesa. E qual é o efeito, o impacto, sob o ponto de vista tecnológico, sob o ponto de vista da inovação, sob o ponto de vista dos aspectos estruturantes, esse é que nos interessa, que é preparar a economia, quer dizer, através da criação da massa crítica, do emprego qualificado, para os tempos futuros. Evoluiu, quer dizer, as contrapartidas evoluíram. Nesta altura, nós estamos perante um cenário em que as contrapartidas talvez não vão desaparecer imediatamente. Quer dizer, porque a diretiva que vai ser aprovada não faz referência ao artigo 296. O artigo 296 continua a aplicar-se. E a lista anexa ao artigo 290 continua a aplicar-se. Simplesmente vão ser muito mais rigorosos na apreciação dos casos de exceção previstos no artigo 296, em que os Estados são supostos provarem que há um interesse fundamental do Estado em que se retirem das regras do mercado os concursos públicos relativos a certo tipo de equipamentos, sistemas de defesa. Portanto, a esses que são considerados sensíveis, quer dizer, e tal, pelo Estado, esses são de continuar. E esse daí é uma exceção das regras do mercado e, portanto, aplicar-se-ão ou não as contrapartidas até ao momento em que as contrapartidas, o problema das contrapartidas seja tratado diretamente. Nesta altura não foi, mas o Parlamento Europeu já avisou, quer dizer, e já disse, quer dizer, a diretiva não se refere às contrapartidas. Mas mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que olhar para a prática das contrapartidas, que é considerada como uma prática inaceitável. Quer dizer, portanto, o cenário não está absolutamente claro, não está absolutamente definido. Não sabemos até que ponto é que as contrapartidas vão demorar. Uma coisa é certa, que mais cedo ou mais tarde vão desaparecer. Portanto, temos que estar preparados. Portanto, a nossa estratégia vai ser alterada, de certa maneira, e se calhar vamos voltar, saímos das contrapartidas relativas à indústria da defesa. E agora voltamos. Quer dizer, porque o Código de Conduta impõe-nos, ou pelo menos aconselha-nos, a que faz a diferença exatamente entre as boas e as más contrapartidas, e as boas contrapartidas são aquelas que contribuem para a base industrial e tecnológica da defesa nacional. Vamos procurar inseri-las. Talvez não seja um mau caminho, talvez consigamos uma coerência acrescida das contrapartidas, vamos tentar, por que não? Agora, vamos aproveitar o pouco espaço que temos para ver se conseguimos, quer dizer, reforçar a nossa nacional base industrial e tecnológica de defesa. E estamos a construir as propostas para serem apresentadas. Mas provavelmente serão nesse sentido, para aproveitarmos o tempo que ainda nos resta, e isso talvez seja um estímulo para trabalharmos com mais afinco e mais direcionados para determinados objetivos, no sentido de nos prepararmos para o dia em que as contrapartidas deixem pura e simplesmente de existir.
Vamos ver se eu consigo, de facto, apanhar o âmago das suas questões. Quando eu cheguei à Direção-Geral, e vou falar no caso pessoal porque penso que é importante, quando eu cheguei à Direção-Geral de Armamento em 2006, estávamos em plena fase de revisão da Lei de Programação Militar, que acabou por ser revista em agosto de 2006. Quanto a projetos de investimento, de investigação e desenvolvimento, tínhamos um montão de dinheiro, se assim me permitem esta expressão, um montão de dinheiro sem projetos. E, portanto, quando, nessa fase da minha chegada à Direção-Geral, a primeira coisa que foi entendida como conveniente foi proceder à formulação estratégica da própria Direção-Geral. E ficou claro que nessa formulação estratégica a necessidade de fazer um plano de investigação e desenvolvimento. Isso apareceu em 2006.
e foram consultados todos os stakeholders da indústria e de institucionais. Durante o ano 2006 e parte da primavera, porque houve alguns que só na primavera de 2007 é que responderam. E, portanto, o ano 2006, o ano 2007 foi o ano em que se desenvolveu todo esse pensamento, em consulta com as instituições. Instituições e empresas, em Pordef, toda essa gente. Esse, aliás, é um processo que consta na Direção-Geral. O que aconteceu, entretanto, foi o seguinte. Foi que se entendeu, o pensamento evolui, infelizmente, nós vamos evoluindo o pensamento. E entendeu-se que criar uma metodologia para a revisão da própria lei. E a metodologia para a revisão da própria lei aconselhou-nos a criar um instrumento de política na área da investigação e desenvolvimento de defesa, separado do plano de investigação e desenvolvimento de defesa que deveria ser revertido na lei de programação militar. Isto é, era melhor prepararmos o futuro do que estar a remendar. Então, o que é que se fez? Criou-se uma estratégia com base nessa consulta que foi feita, na parte conceptual, que era a visão dos stakeholders para a política de ID e defesa, criou-se a estratégia de ID e defesa e deixou-se o plano para a oportunidade da revisão da Lei de Programação Militar. Portanto, assim, quando a próxima Lei de Programação Militar vier a ser instituída, nós vamos ter, em sede de investigação e desenvolvimento, um conjunto de atividades que reflete o plano que a defesa visa, com os stakeholders, executar. Portanto, isto é para lhe dizer que, de facto, não foi uma invenção. Aliás, quando a EDA aparece a fazer a estratégia RT, nós já trabalhávamos no Plano ID de Defesa Nacional há bastante tempo. Eu só o foquei aqui porque acho que nestas coisas nós temos de estar alinhados. Não vale a pena andarmos a pensar. Coincidiu que estivéssemos alinhados, mas se não estivéssemos alinhados, se não tivéssemos desenvolvido um Plano ID de Defesa ou uma estratégia de defesa, era o momento e não perdíamos por isso, porque é fundamental alinhar o nosso pensamento. Mesmo que tivéssemos ido a reboque da Agência Europeia de Defesa, eu estaria tranquilo na mesma, porque era oportuno. E isso acontece com a estratégia para a base tecnológica industrial de defesa. Nós, em 2006, não estávamos a planear nenhuma estratégia para a base tecnológica industrial de defesa nacional. Não, foi a criação da EDA e o lançamento de um conjunto de planos de ação na EDA que visam exatamente uma base tecnológica industrial de defesa ao nível da Europa, que visam um mercado europeu de armamentos, que abrem um imenso nível de oportunidades que convém disciplinar entre nós. E como dizia o senhor Presidente do AICEP, nós, neste momento, o senhor Dr. Basílio Orca, nós, neste momento, estamos a tentar, já levantámos, com a colaboração da Intel, a Intel tem vindo a dar, quer, digamos, consultadoria técnica, quer a Comissão de Contrapartidas, quer a Direção-Geral de Armamento, nesta questão da base tecnológica e social de defesa. Em diferentes vertentes, mas de uma forma integrada, ou que se pretende vir a integrar. Então, o que é que nós considerámos? Considerámos que era o momento oportuno de disciplinar, entre aspas, de construir uma política que tivesse em vista exatamente o momento futuro que se perspectiva com esta mitigação de contrapartidas. Porque nós continuamos a ter imensas oportunidades. A nossa indústria, aquela que é competente, tem que ser, de facto, tem que ser ajudada a identificar as oportunidades. Porque esse é o nosso papel, é ajudar a identificar as oportunidades. E, portanto, a nossa visão, que penso que é comum a todos nós neste momento aqui, isso transparece claramente, é preciso, de facto, definirmos uma política para a base tecnológica industrial de defesa que nos permita garantir estes momentos que aí vêm, que são momentos em que as contrapartidas vão ter mais dificuldade, algumas contrapartidas vão ter mais dificuldade em entrar, e até se elas desaparecerem, nós vamos ter capacidade de nos posicionar no terreno. Isso está a acontecer neste momento e, portanto, não é nenhuma surpresa. Aliás, eu penso que esse instrumento da estratégia para a base tecnológica inicial de defesa será, na minha modesta opinião, será o documento mais prioritário que a defesa e os stakeholders relacionados com a indústria, a defesa e a economia, porque isto não é um problema só da defesa, é um problema da economia. Aliás, neste papel que eu tenho aqui, neste documento que eu tenho aqui, isso é bem claro. A política para a base tecnológica inicial de defesa deve ser resultado da interação da defesa e da economia, e não só da defesa. É claro que eu estou autorizado em falar nela, porque ela foi os contributos que vão ser discutidos com os stakeholders, com a ICEP e com toda a gente, e eventualmente com o Ministério da Economia, já estão aqui aprovados pelo Ministro da Defesa. O que é que ele deu? Deu carta branca para que os seus colaboradores comecem no terreno a trabalhar com o Ministério da Economia, com a ICEP, com a CPC e com toda a gente. Exatamente para que, em 2009, se defina a estratégia para a base tecnológica industrial de defesa. Se não fizermos isso, é a última oportunidade que nós temos, na minha opinião, é a última oportunidade que temos para nos posicionar neste âmbito da defesa, obviamente. Estou a falar exatamente na mesma tonalidade que o Sr. Embaixador falou. Indústrias para a defesa, embora a estratégia é de defesa, mas são indústrias para a defesa e é um imenso potencial que este país tem e que tem tido para se posicionar nesta área. Relativamente à outra questão que colocou, foi a questão projetos de armamento. Projetos de armamento. Portanto, a ideia é muito simples. As coisas boas, aliás, são simples, não é? Coisas complicadas, normalmente tenho uma grande dificuldade em lidar com elas. Os projetos, nós também definimos uma nova metodologia para a elaboração da Lei de Programação Militar. Essa nova metodologia não é pública neste momento, porque ela é uma metodologia interna no Ministério da Defesa e que envolve, enfim, todos os parceiros no âmbito da defesa. Mas essa metodologia aponta para uma determinada fase, conceptualmente isto é simples, identificação de lacunas no sistema de forças nacional. Portanto, nós movemos-nos em função de lacunas no sistema de forças identificadas pelos senhores políticos e identificadas pelos grandes chefes militares, não é? Que dizem assim, falta-me isto, falta-me aquilo, falta-me aquilo outro. E há uns que dizem, isto é mais importante que aquilo, é mais prioritário. Portanto, há um conjunto de pessoas, das quais eu não faço parte, que vão reequacionar e identificar as lacunas. Nós ajudamos a fazer esse trabalho, as lacunas e prioritizar essas lacunas. Isso resulta em projetos de armamento. Projetos de armamento para sistemas, equipamentos e serviços, mas também projetos para investigação e desenvolvimento, uma vez que as tecnologias que são prioritárias na defesa também estão identificadas. Portanto, também são identificadas, aliás, foram identificadas em 2006, 2007. Portanto, nós temos os elementos todos para desenvolver o trabalho. A metodologia que foi aprovada pelo Ministro agora foi uma metodologia que conduz a que os projetos de armamento, ao serem inscritos numa lista, que vamos chamar plano de armamento, estão em condições de serem inscritos e prioritizados, não é? Estão em condições de serem levados ao conhecimento da indústria em geral, dos parceiros da indústria. Não só aqui, como eventualmente, isto é público, não é nada secreto, obviamente que a indústria nacional, pela relação que temos com a indústria nacional, normalmente são os primeiros a tomar conhecimento de todos esses projetos de armamento. E esses projetos vão-se referenciar ao futuro. Portanto, vão dizer respeito àquilo que vai acontecer na próxima Lei de Programação Militar a partir de 2010 para a frente, até 2020 e tal. Não é? Se estiverem interessados nesses projetos de armamentos ou de serviços, fala-se em serviços também, serviços de manutenção, tecnologias, investigação em tecnologias, parceiros em tecnologias, portanto, se estiverem interessados, juntam-se a nós. Isto é, mostram o seu interesse. E mostram o seu interesse, como, por exemplo, nós temos projetos de armamento que, obviamente, neste momento que estamos a fazer esse trabalho, já tenho a certeza que há empresas em Portugal e indústria nacional que está interessada. O caso da Alma, que já manifestou o seu interesse, por já saber que vamos modernizar os 730 e que está interessado, obviamente, só se andar entre distraídos. Portanto, isto é para lhe dizer que a indústria tem que se juntar a nós. Nós vamos divulgar essa documentação, quando ela estiver em condições, mas a indústria é que não somos nós que a trazemos pelas orelhas. A indústria é que tem que se mostrar interessada. Isto é para lhe dizer, portanto, que, de facto, os projetos de armamento vêm nesse sentido. Em relação a projetos cooperativos, até ponho os óculos, porque é difícil vê-los. Os projetos cooperativos, como o Sr. General sabe bem, estamos no NH90, temos vontade de estar no A400, mas só temos vontade, porque o projeto A400 está fechado, portanto não é suscetível neste momento de ser aberto como projeto cooperativo para nós. Quanto muito será, podem-se encontrar figuras especiais para participar no projeto. Agora, Os outros projetos cooperativos que a Europa está a desenvolver, designadamente no âmbito da OCAR, que é uma organização importante e cada vez trabalha mais com a Agência Europeia de Defesa, os outros projetos cooperativos estão, por razões várias, fora da nossa ambição, neste momento, não é? Falo no Eurofighter, falo eventualmente num projeto cooperativo que também a Agência Europeia de Defesa vai arrancar no âmbito do helicóptero pesado de transporte, mas são projetos que neste momento estão um pouco para além da nossa ambição. Neste momento. Não sei, talvez com o próprio desenvolvimento do trabalho da Agência Europeia de Defesa poderá vir a acontecer que sejam desenvolvidos projetos cooperativos de mais, portanto, que estejam em sintonia com a dimensão, a nossa dimensão do nosso sistema de forças, a dimensão do nosso sistema de forças. Eu quero-me referir, por exemplo, a projetos cooperativos no âmbito de viaturas blindadas, projetos cooperativos no âmbito de helicópteros ligeiros, portanto, tipos de projetos que neste momento não estão materializados em projetos cooperativos. Temos o Eurofighter, temos o helicópteros pesados, temos o A400, temos o NH90, onde nós estamos, mas e com alguma dificuldade temos outras participações em projetos cooperativos. Agora, deixe-me lhe diga uma coisa. Nós temos estado a apostar fortemente na participação em projetos cooperativos no âmbito da investigação e desenvolvimento. E assim, aí sim, isso está na nossa dimensão, na nossa ambição, E fundamentalmente na nossa capacidade de recursos financeiros, e aí temos estado a apostar. Praticamente, sempre que podemos, participamos nas projetos cooperativos da Agência Europeia de Defesa. Mas isto é, digamos, aquilo que a nossa ambição também nos deixa, não é? Obrigado.
Se é por falta de projeto, tem um projeto de um cargueiro de transporte militar que está sendo desenvolvido, estão à procura de parcerias. E ele bem da dimensão do que poderia ser feito em parceria com Portugal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. São dois brevíssimos comentários. Eu gostei muito de ouvir o Sr. Diretor-Geral, o Sr. Jornal, que acabou de falar, Sr. Diretor-Geral, normalmente, porque realmente é como diz, é necessário conhecer, é necessário organizar, e é necessário cooperar. Eu acho que nós temos de o fazer mais intensamente e mais proximamente. Não apenas para as indústrias de média e alta tecnologia, que são importantes, mas também para as outras. Nós temos outras indústrias de tradição portuguesa, têxtil, vestuário, calçado, cerâmica, etc., que podem ser muito importantes, desde que bem organizadas. E, portanto, esta ideia que eu há pouco falei, da organização, chama-se cluster ou outra coisa qualquer, mas nós vamos ter que executar e aí contamos muito, Sr. Diretor-Geral, com a sua indispensável colaboração e cooperação com a nossa agência. Um outro aspecto que eu creio que é importante tem a ver com aquilo que o meu querido amigo embaixador Pedro Catarino falou sobre o problema das contrapartidas. Eu compreendo perfeitamente e estou inteiramente de acordo, ou seja, as contrapartidas não devem servir para manter empresas inviáveis, isso com certeza. Nem as contrapartidas, nem o resto. As empresas inviáveis, naturalmente, não se pode gastar bom dinheiro em más causas ou causas perdidas. Estou perfeitamente de acordo e muito menos boas iniciativas. Mas dito isto, eu creio que a concepção das contrapartidas é que deve efetivamente evoluir e deve ser discutido o que é que se entende hoje e o que é que se vai entender amanhã por contrapartidas. Porque, salvo melhor opinião, eu acho que elas nunca vão deixar de existir, salvo melhor opinião. Ou seja, acredito que na lei e no formalismo do artigo 296, elas não podem subsistir como subsistem hoje. Agora, eu não acredito, e aí o Sr. Diretor Alexander Weiss dizia com muita propriedade que não é ingênuo, nós também não somos, quer dizer, nós olhamos para o mundo e olhamos para a diplomacia e o que é que nós vemos? Se não luta por contrapartidas, luta por colocação de produtos, luta por defesa intransigente de interesses nacionais. O que é que nós vemos se não isso? Quando vemos o Presidente Sarkozy visitar Israel e outras coisas, o que é que está por trás disso? Quando vemos o Pentágono defender claramente a indústria, as indústrias tecnológicas, o que é que nós vemos se não isso? Então e nós? E nós, que não participamos nas cooperativas, que dos países mais evoluídos temos esta... Quer dizer, o que é que não aproveitamos algumas das nossas fraquezas para delas transformar forças? Porque não pôr a diplomacia económica ao serviço deste objetivo? E este é um aspecto que eu acho que é de uma relevância enorme. Portanto, na minha opinião modesta, e eu estou de acordo com a linha que o Sr. Embaixador diz, mas na minha opinião modesta, eu acho que nós não podemos deixar de olhar para tudo aquilo que nos pode aproveitar com todo o interesse, com toda a organização e, obviamente, respeitando a legislação que estamos obrigados, mas nunca deixando de lado defender o interesse da economia portuguesa, que é o interesse dos empregos, que é o interesse do desenvolvimento, sob pena de estarmos a perder oportunidades que outros não perdem, não é?
Muito bem. Faz favor.
Eu gostava de corrigir, eu já é a terceira vez ou quarta que vou dizer que a indústria de defesa não é viável. A OGMA é viável, a Edisoft é viável. Nós não podemos insistir que a indústria de defesa é deficitária. Há uma empresa que tem um problema, que é o Estaleiro Zena de Castelo. Agora, não se pode considerar que nada é viável.
Temos também aqui já connosco o Sr. Ministro da Defesa, que eu convidava a vir para a mesa. Estávamos praticamente a fazer os últimos comentários em relação às diversas intervenções que aqui tiveram lugar. Aliás, uma das questões levantada foi de tal maneira a cobrir todos os acontecimentos que deu intervenções de praticamente quase todos os membros dos dois painéis. Eu queria aproveitar este momento naturalmente para agradecer a todos os oradores que aqui estiveram, nos diversos painéis, a sua presença e o seu contributo para este tema que nós lançámos, que foi precisamente a evolução da PESDA e também o que isso significa em termos das indústrias de defesa. Na nossa sessão de encerramento, contamos com a presença do Sr. Ministro da Defesa Nacional. Agradeço a sua vinda aqui à Assembleia da República, que aliás é muito habitual, e dava-lhe já a palavra para a sua intervenção no final dos nossos trabalhos.
Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, Sr. Presidente da Agência Europeia de Defesa, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, eu tenho em primeiro lugar que agradecer à Comissão de Defesa, na pessoa do Sr. Presidente, este convite, dizer que é comigo com grande prazer que aqui venho sempre a esta Assembleia e correspondo, ou tento corresponder, àquilo que foi a solicitação que me foi feita. Algumas palavras breves sobre o tema da Política Europeia de Segurança e Defesa e da sua relação com este tema tão importante que são as indústrias de defesa. A realidade pós-Guerra Fria, ao contrário do que alguns pensaram e escreveram, não acabou com a história. Pelo contrário. Primeiro, a crise nos Balcãs, que demonstrou claramente à Europa a sua própria incapacidade de intervir no interior das suas próprias fronteiras, e logo a seguir os atentados terroristas em Nova Iorque e depois na Europa, em Londres e em Espanha, demonstraram à evidência a emergência de um conjunto de ameaças e de riscos com que a Europa, enfim, e o mundo em geral se confrontam e que tornam absolutamente obrigatória a existência de uma capacidade política e de uma capacidade de militar de resposta a essas novas ameaças e esses novos riscos, em particular no continente europeu. Ou seja, uma capacidade europeia. A União, por isso mesmo, tem obrigação de assumir e tem vindo a assumir as responsabilidades que lhe cabem no âmbito da segurança e defesa. Responsabilidades essas que lhe cabem não só no interior das suas próprias fronteiras, deve dizer-se, mas também na vizinhança próxima, ou seja, naquilo que nós costumamos chamar as suas fronteiras regionais. Para isso, não pode, portanto, depender exclusivamente da capacidade militar da Aliança Atlântica. E eu sublinho, exclusivamente da capacidade da Aliança Atlântica. Porque isso seria, naturalmente, negar as suas próprias responsabilidades do ponto de vista da segurança e da defesa. E é por isso que, nesta matéria, é preciso que sejamos claros. Não se trata, no caso da construção de uma política europeia de segurança e defesa, não se trata de rivalizar com a Aliança Atlântica. Muito pelo contrário. Trata-se de dispor de uma capacidade para agir de forma autónoma e complementar a Aliança Atlântica. Trata-se, no fundo, de ser capaz de constituir um aliado útil e credível no quadro de uma comunidade de segurança transatlântica como é a nossa, que naturalmente é fundamental para a estabilidade e para a paz em termos internacionais. Ora, isto só é possível se a União Europeia tiver capacidade para desenvolver as suas capacidades autónomas, quer no plano civil, quer no plano militar, capacidades estas que lhe permitam responder de uma forma rápida, de uma forma eficaz, às situações de crise que se lhe deparam. Este é, naturalmente, o objetivo central da Constituição, como todos o sabemos, da Política Europeia de Segurança e Defesa. Certo é que, independentemente das vicissitudes várias que a história institucional europeia, e em particular os tratados europeus, têm vindo a verificar-se, a Política Europeia de Segurança e Defesa tem constituído nos últimos anos, e independentemente dessas vicissitudes, uma das áreas mais dinâmicas do processo de construção europeia. E este processo tem sido sincronizado, tem sido conseguido, digamos assim, e concretizado basicamente a partir de dois métodos. O primeiro, que se tornou corrente, talvez até dominante nos últimos anos, e o caso mais exemplar terá sido do Tratado Constitucional, em que a União Europeia procura constituir uma grande visão política, uma grande arquitetura institucional, praticamente final, digamos assim, que naturalmente não tem tido o melhor resultado. O segundo método é um método que, aliás, tem prevalecido desde o plano Schuman, em 1950, que é um método de pequenos passos, um método a que procura aliar o ideal europeu à demonstração real das capacidades para desenvolver e para resolver os problemas comuns a todos os europeus, e assim tem dado provas de algum resultado. Quer dizer, as tentativas que temos assistido, a que temos assistido no processo de construção europeia de queimar etapas do processo, têm-se traduzido em alguns recuos, recuos esses que muitas vezes têm sido difíceis de reverter. E, pelo contrário, esse método dos pequenos passos, este método gradualista, este segundo caminho, tem tido e tem granjeado e tem conseguido sucessos prudentes, mas sólidos e seguros. Eu julgo que a Política Europeia de Segurança e Defesa tem sido um bom exemplo deste segundo método. E tem sido um exemplo de sucesso nesta matéria. Depois, todos o sabemos, não vale a pena gastar muito tempo nisso, mas depois da intervenção da Aliança Atlântica na Bósnia-Herzegovina, e portanto da tomada de consciência europeia da incapacidade de intervir no seu próprio território, a Cimeira de Saint-Malo, em 98, constituiu uma verdadeira revolução no processo de construção europeia, e essa iniciativa franco-britânica rompeu com aquilo que era, desde 1953, da Comunidade Europeia de Defesa, um tabu da construção europeia, que era precisamente o facto de a construção europeia não se poder sequer falar de uma dimensão militar no processo de construção europeia. Essa mudança é uma mudança profunda. Mas foi, naturalmente, uma mudança oportuna e uma mudança necessária. E esses primeiros passos bilaterais, vamos dizer assim, entre a França e a Inglaterra, que deram, digamos, a saída, a iniciativa para esta nova fase, foram depois complementados por um quadro multilateral de todos os decisores, de todos os Estados-membros da União Europeia, nas cimeiras de Helsínquia e de, e de Colónia, e veio a consagrar-se no Tratado de Nice como uma política europeia de segurança e defesa. Quase uma década depois, 9 anos depois do Tratado de Nice, as avaliações que têm sido feitas pelos vários quadrantes do processo da política europeia de segurança e defesa têm-se dividido. E eu diria que se têm dividido de acordo com aquilo que é uma clivagem histórica, uma clivagem estratégica de duas concepções diferentes da construção e da segurança europeia, uma mais atlantista e outra, vou dizer por facilidade, mais continental ou mais continentalista. Ou seja, para aqueles para quem o modelo é o modelo da construção de um exército europeu, o ponto onde já chegamos é muito aquém daquilo que seria desejável. Mas para os outros, para quem a segurança europeia é a defesa atlântica, já teremos ido muito mais longe daquilo que eventualmente seria necessário. Ora, aquilo que me parece hoje é que estas visões, estas duas visões do processo, são visões prisioneiras justamente dessa clivagem histórica. E se nós quisermos ultrapassar essa clivagem e quisermos fazer face aos desafios, às ameaças e aos riscos que temos pela frente, temos que considerar que isto é passado. E temos que olhar para o futuro. Eu julgo que, com todas as dificuldades, com toda a complexidade que o processo tem, é isto que a União Europeia está a fazer no plano da política externa e de segurança comum. Na política de segurança e defesa europeia. Criou instituições que estão a funcionar. Instituições com capacidade para dar resposta às decisões em matéria militar. Coisa que há 10 anos era impensável na União Europeia. Temos um Comitê Político e de Segurança, um Comitê Militar, um Estado-Maior que estão a funcionar. Esboçou uma doutrina, ou se quiserem, de uma forma um bocadinho mais comum, um conceito estratégico que é a Estratégia de Segurança Europeia, aliás, neste momento, a ser revista. Dispõe de um conjunto, de um dispositivo de forças capazes de intervir em crises regionais e está, efetivamente, a fazer operações, não só operações civis, mas também operações militares, algumas com sucesso. E, finalmente, definiu um calendário gradual de desenvolvimento de uma capacidade autónoma no âmbito das indústrias e da sua base industrial. Porque, naturalmente, falar da Europa da defesa significa falar da sua capacidade militar e da sua capacidade que seja, de uma capacidade que seja credível, de uma capacidade que seja adaptada aos desafios e tendo em conta, digamos, os riscos e as ameaças que o novo ambiente estratégico coloca. A União Europeia definiu o seu objetivo global, o seu headline goal para 2010, criou a sua força de reação rápida, criou os seus battle groups que estão a funcionar capacidade operacional declarada desde 2007 e durante a presidência portuguesa definiu-se e aprovou-se um catálogo de progressos que define com clareza o sítio onde estamos e o caminho que temos que percorrer. Ou seja, aquilo que se conseguiu para esse objetivo e aquilo que neste momento é ainda preciso construir para atingir esse objetivo em 3 áreas fundamentais: a sobrevivência, portanto, o force protection, a capacidade de projeção, ou seja, o transporte estratégico e a intelligence, ou dito de outra maneira, a superioridade das informações. Suprir, naturalmente, estas lacunas e estas necessidades e construir um conjunto de capacidades militares autónomas deve e é, naturalmente, é assim assumido pela União Europeia, uma prioridade política para uma política de defesa europeia. E neste quadro, eu julgo que a Agência Europeia de Defesa tem representado um papel fundamental. Não, todos o sabemos, não foi possível, e não é que não tenha sido tentado, pelo menos em 2 vezes, ou falado sem que isso tenha nunca sido concretizado. O mercado do aeroespacial e da defesa ficou fora do mercado único e, tendo ou estando esse mercado fora do mercado único, é necessário um mecanismo que, enfim, neste caso de forma intergovernamental, regule os mercados e promova uma base industrial comum, que é absolutamente fundamental para podermos desenvolver uma política de segurança e defesa. E aqui, sem dúvida nenhuma, a Agência Europeia de Defesa tem desempenhado um papel que é central. Essa promoção, digamos, de uma harmonização que é necessária é a base para podermos construir uma base industrial comum, ou caminhar para uma base industrial comum, e essa base industrial comum é, naturalmente, uma condição fundamental de uma política de defesa. Portugal, julgo que já foi aqui abordado isso esta manhã, seguramente, tem participado ativamente e vai continuar a participar nos projetos no quadro da Agência Europeia de Defesa. Participou em todas as equipas integradas de desenvolvimento de capacidades, em todas as equipas de projeto, participou no primeiro programa ad hoc da categoria A, no Joint Investment Program on Force Protection, e, portanto, digamos que Portugal está empenhado e continuará seguramente empenhado nesse caminho. Naturalmente, para um país como Portugal, é importante a concentração de esforços, a rentabilização de recursos e marcar presença. Marcar presença no lançamento dos programas cooperativos que possam, no quadro europeu, e rentabilizando justamente essa segurança ou esses projetos cooperativos, também reforçar e promover as componentes operacional e logística das Forças Armadas portuguesas, bem como, naturalmente, o setor industrial e empresarial da defesa. É por isso que, naturalmente, eu gostava de o dizer, Portugal vai continuar a participar e vai continuar a participar empenhadamente nesse projeto, que, sendo um projeto de interesse nacional, é também, naturalmente, um projeto de interesse europeu, e aqui é um daqueles casos felizes onde os dois projetos, europeu e nacional, coincidem. Esta participação tem também relevância no que diz respeito às próprias indústrias de defesa. Para as empresas portuguesas, a participação nestes projetos europeus e, designadamente, nos projetos dinamizados pela Agência Europeia de Defesa, significa a aquisição de tecnologias, de know-how, de conhecimentos, que apenas num quadro estritamente nacional seria difícil que pudessem ter acesso. E significa também, e ao mesmo tempo, novos parceiros e novos mercados. As indústrias portuguesas participam hoje em dois projetos grandes, europeus, no âmbito da investigação e desenvolvimento de tecnologias, o Unmanned Ground Tactical Vehicle e o Network Enabled Armor Fighting Vehicle, mas outros, provavelmente, poderão vir a integrar. Estamos absolutamente conscientes de que há ainda nesta matéria um longo caminho a percorrer. A União precisa de aprofundar, precisa de reforçar as suas capacidades de forma a responder com maior rapidez, com maior eficácia às exigências que o sistema internacional e a segurança internacional lhe vai colocando sempre de forma recorrente e com intensidade crescente. Esta evolução, também julgo que vale a pena dizê-lo, e esta sede é importante dizê-lo, depende em grande medida das inovações que são definidas pelo Tratado de Lisboa. Designadamente, dois mecanismos que são muito importantes para o desenvolvimento da política europeia de segurança e defesa, que são os mecanismos da cooperação reforçada e da cooperação estruturada permanente. Num e noutro caso, o objetivo NET é claro, e é um objetivo de catalisar, de reforçar esta mudança que estabelece, num quadro político, o instrumento para o desenvolvimento aprofundado das capacidades militares. Ou seja, os Estados-membros podem não gastar mais, podem até gastar o mesmo, mas têm que o gastar melhor e gastá-lo rentabilizando justamente esses projetos cooperativos e criando economias de escala de maneira a poder também ter maiores resultados, não muitas vezes com mais dinheiro, mas com melhor forma de gastar o dinheiro que se investe. Naturalmente que, quando é possível, é sempre bom poder atingir os níveis que, no plano aliados da NATO e da União Europeia se praticam em termos de investimentos de defesa, e naturalmente que esse é um esforço que temos que fazer. Temos que pensar na defesa europeia, talvez num horizonte de 10 a 15 anos. Temos que definir com maior precisão e com maior rigor a evolução das ameaças e melhorar a todos os níveis as nossas capacidades militares e a autonomia política europeia de defesa. Acredito que este exercício de perspectiva estratégica serve para demonstrar a justeza do caminho que está a ser percorrido pela política europeia de segurança e defesa, que é, volto a dizer, e com isto termino, um pilar central da comunidade de defesa transatlântica. Há 30 anos pensávamos que não era imaginável que a comunidade europeia se tornasse num verdadeiro ator internacional. Não passava isso de uma mera utopia. Hoje, 30 anos depois, a União Europeia e o facto da União Europeia se transformar num ator internacional é uma necessidade. Uma necessidade para a segurança europeia, uma necessidade para a estabilidade internacional, para a segurança e para a paz. Muito obrigado.
Bom, chegámos ao final dos nossos trabalhos. Ali o nosso diretor da Agência Europeia de Defesa tem agora que ir apanhar um avião, por isso é que fizemos uma compressão matinal sobre os nossos trabalhos. De qualquer modo, eu queria-lhe agradecer a sua presença aqui, naturalmente, e mais uma vez a todos os oradores e também a todos aqueles que vieram assistir e participar neste encontro. Foi uma iniciativa da Comissão de Defesa no sentido de fazer uma chamada de atenção àquilo que é concreto e objetivo e que é a promoção das indústrias de defesa nacional naquilo que há de apor neste momento a nível também da União Europeia no sentido de dinamizar, de desenvolver aquilo que são os meios necessários para que a política europeia de segurança e defesa tenha naturalmente a sua sequência, o seu desenvolvimento e naturalmente ela possa servir os europeus naquilo que é e que tem a ver com a segurança e com a defesa. Muito obrigado mais uma vez. Estão encerrados os trabalhos e queria era deixar aqui a todos os participantes uma lembrança da Assembleia da República antes de regressarem às vossas casas.